Boa noite a toda a população que está aqui, a população que vai nos assistir, está nos assistindo pelas redes sociais. Meu cordial boa noite.
Ranieri. 34ª reunião ordinária, 26 de agosto de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao vereador secretário que faça chamado dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zé Norte.
Presente.
Vereadora Olívia Dani. Presente. Vereador Jonathan Dirce.
Presente.
Vereador Célio do Espetim. Presente. Vereador presidente Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Nelson da Funerária.
Presente.
Vereador Elton da Ambulância.
Presente.
E por fim, o vereador Banana.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Obrigado, vereador Sérgio. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, ofício 101/2024, gabinete do prefeito. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 59/2024 do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, servimos o presente para informar que, com a alienação de bens imóveis autorizada pela Lei Complementar 1391/2021, foi arrecadado o valor de R$ 355.341,10, sendo que tal recurso restou aplicado e hoje soma a importância atualizada de R$ 408.399,98. Informamos ainda que não foram efetuados pagamentos com os recursos arrecadados com a alienação dos bens imóveis. Seguem anexos os extratos fornecidos pela Secretaria Municipal de Finanças. Sendo só para o momento, subscrevendo atentamente, Fabiano da Silva Moraes, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, requerimento número 63, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para a Gerência Regional da CEMIG, requisitando informações da referida concessionária a respeito dos critérios para a expansão de rede de energia elétrica do município de Jaci, tendo em vista que no loteamento na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, em frente ao bairro Mateus, foi instalada a rede de energia elétrica ligando ao espaço Lago da Serra, terreno este que, em tese, é particular, ao passo que em outros loteamentos existentes há mais tempo, localizados no bairro Ipiranga, Córrego Pintado, bairro Libânia, Centro, dentre outros, não foi instalada a devida rede de energia elétrica e, por conseguinte, luminárias de iluminação pública. Nesse termo, pede esperar um referimental de sessões 26 de agosto de 2024. Em relação à pauta, os vereadores têm aí para a votação o projeto de lei número 1/2024, que dispõe sobre as normas acerca da prestação de serviços funerários e administração do cemitério municipal atual e do novo cemitério municipal de Jaci e das outras providências. Para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 25/2024, que dispõe sobre a proibição de queimadas na zona urbana, de expansão urbana e rural do município, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas e contém outras disposições. Também para a segunda votação e redação final, projeto número 28/2024, que inclui novos loteamentos aprovados pelo Executivo Municipal da Planta Genérica de Valores, PGV, do município de Jaci e altera a Lei Complementar 1314/2017. E também para a votação, o projeto número 27/2024, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2024, fixado pela Lei Municipal 1464/2023. E da mesma forma, o projeto número 29/2024, que denomina de Praça Paulo Roberto de Mendonça, logador público específico. Então, senhor presidente, as proposições, comunicados e projetos em pauta.
Obrigado, Ranieri.
Mais uma vez, meu cordial boa noite a todos, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, mais uma vez aos nossos visitantes, graças a Deus que a casa está cheia em vista dos outros dias, ao nosso jurídico, muito competente, meu boa noite. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que nós não tivemos, né, uma resposta de forma rápida para resolver esse problema por parte da prefeitura, que foram alguns requerimentos que foram feitos. Mas diante da gravidade do problema, e já adianto para as mães, para os estudantes, que a culpa não é da Câmara Municipal de Jaci. Não somos nós que fazemos o orçamento, planejamos o orçamento. Nós até tentamos blindar ele de uma forma mais segura, mas mesmo assim ainda não adianta. Mas como a gente não teve essa resposta, o nosso jurídico achou melhor em mandar um ofício, né, para o Tribunal de Contas do Estado. Mas tendo em vista a demora, né, que é óbvio que tratou de justiça, é lento, né, é morosa. Então, diante disso, eu vou assumir a responsabilidade como presidente da Câmara, contrariando o nosso jurídico, que pediu para não fazer, mas olhando, tendo um olhar realmente carinhoso, cuidadoso com os nossos alunos, com a nossa população, eu vou assumir essa bronca. Mais uma bronca que eu vou assumir para não ter problemas depois, vou assumir também a responsabilidade de uma emenda em cima desse projeto. E também gostaria de falar aos coordenadores, né, do encontro de motociclista, para começar, sou fã da Sete Galo. Eu também vou assumir o projeto, que todos os projetos que chegam, que a maioria deles, chega de forma tardia. E, como todos sabem, e quem não sabe, tem que saber, que demora um tempo para tramitar na Câmara, em todas as comissões, e temos que ter um parecer jurídico, né? E como o projeto chegou na semana passada, então não teve tempo de passar pelas comissões. Mas eu vou assumir essa bronca também, para que seja contemplado as festividades, também como a educação e a saúde. Lembrando que desde o início do ano, eu venho falando para os funcionários, para alguns alunos, que isso iria acontecer. O erro do QDD de cada secretaria é meu? O erro não é meu, não sou eu que faço o QDD, né? Não sou eu também, eu coloco aqui para votar suplementações. Muitas foram votadas aqui. Muitas foram votadas aqui. Mas aí, nós tentamos, né, arrumar o orçamento, votamos o orçamento e tivemos um artigo, né, um parágrafo vetado. Qual que era o parágrafo vetado? No qual a Câmara liberou, né, liberou para 1.100.000 para fazer as festas. E aí o prefeito vetou, que ele não aceitou esse parágrafo, e suplementou mais R$ 964.000. Beleza. Até aí, tudo bem. Não é minha culpa. A gente tentou ainda ajudar aí. Mas, beleza. Para colocar esse dinheiro lá, ele anulou 118 mil reais assistência comunitária, habitações urbanas. Bom, anulou também R$ 238 mil de assistência básica, atenção básica, né? Farmácia popular, bens materiais de consumo. Bom, aí anulou mais 50 mil da educação especial, anulou mais 200 mil reais de desportos e lazer.
Presidente, só um minutinho. Quando o senhor fala anular, anulou, o senhor poderia explicar só para que ficasse mais claro na anulação, por que que fez assim?
Sim. Anular, ele tirou a verba de tal destas áreas e colocou na Secretaria de Cultura. E tirou mais 120 mil reais de transportes rodoviários. Vamos deixar bem claro isso. Bom, como eu sou um dos legisladores dessa casa, vão até falar depois que, eu tive que suplementar porque não ia dar para fazer as cestas. Mas eu acho que deveria, então, de ter feito umas cestas mais baratas e ter pensado mais na educação e na saúde. Por quê? Quando eu avisei que ia faltar, já sabia que tinha que fazer o quê? Fechar a torneira. Todos que estão aqui sabem que quando o dinheiro não vai dar até o final do ano, a gente faz o quê? Economiza. Corta gastos. Ou eu estou falando demais? Não estou falando demais, não. Acredita que eu não estou falando nenhuma bobagem, porque isso tudo acontece com todo mundo. O Leozinho, que é empresário, ele sabe que quando passa, toda empresa passa por um aperto ou outro, mas quando aperta, ele tem que cortar gastos.
Senhor presidente, o senhor fez a explicação que o Olívio pediu, mas o prefeito está pedindo que dinheiro emprestado ou suplementação, ou dotação?
Ele está pedindo índice, mas, vereador Nelson...
Não, só para me entender, mas dinheiro a prefeitura tem.
Ah, dinheiro a prefeitura tem. Dinheiro de vocês, tá? De todos que estão aqui, ó. Isso quer dizer que nós temos mais ainda que ter cuidado e respeito, porque o dinheiro não é meu. É por isso que a Câmara tentou blindar o orçamento, para justamente não acontecer isso que está acontecendo aqui. Entende? Bom, eu acredito que, se há um contrato com uma empresa terceirizada, eu acho que eu não vou contratar uma empresa e vou ter que abastecer do meu bolso. Acredito que a empresa, ela é responsável pelo abastecimento. É responsável pelo abastecimento. Não somos nós. Não é a prefeitura. Não é o prefeito Fabiano que tem que chegar lá e falar: Kardec, vou abastecer os seus ônibus. Não, eu acredito que não é assim. Se eu contrato uma empresa, eu quero que ela presta o serviço e pronto, para eu não ter dor de cabeça. Mas muitos estudantes aqui, eu vejo uma estudante ali que ficou até no outro dia que deixaram ela lá, porque ela não sabia qual era o ônibus. E ficou lá bem até tarde, porque eu vi as mensagens. Eu vi as mensagens tarde da noite e ela em Lavras. Cadê a responsabilidade de colocar um emblema da prefeitura para todos saberem qual é o ônibus que está indo? Sim.
E está no contrato, presidente.
Agora, eu vi um texto do grupo dos estudantes, né, no qual a pessoa fala assim: o prefeito não pode fazer nada. Ele não pode fazer o que ele quer. Porque ele precisa da anuência, né, do aval da Câmara de Vereadores. Pois é, para suplementar R$ 964 mil reais na cultura, ele não precisou do aval dessa casa. Então, aí a gente vê que ele pode fazer o que ele quer. Mas, depois vai falar assim: o presidente não coloca nada para votar. O presidente é isso. O vereador é aquilo. Como a gente já vê a mesma historinha das outras eleições. Só que eu não caio nessa. Mentira tem várias faces. A verdade é uma só. Eu prefiro julgar com a verdade. Tenho provas aqui. Eu acho que deveria ter mais zelo, né? Mas população e jaciense. Nós temos provas, né? De tudo isso que eu falei. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Nunca ataquei ninguém. Eu contra-ataco. É diferente. Eu estou aqui, não tem nenhum projeto que não foi votado. Nenhum. Nenhum projeto. Semana passada, fui atacado por não colocar um único projeto em votação. Um único, que era do cemitério. E mesmo assim, vereador Nelson, quando começou a reunião, eu fui até a mesa de Vossa Excelência para falar o quê? Hoje. Falei a mesma coisa com o senhor prefeito naquela porta ali. E mesmo assim, foi falado que eu não coloco em votação, por causa de um projeto do cemitério. Bom, mas... deixa eu ver mais... muita coisa, né, tem que ser dita. Bom, mas vou terminar minhas palavras, né? Só não quero que fala que a Câmara está agindo de politicagem. Aqui a gente trabalha com política séria. E sempre foi avisado. Sempre foi avisado. E estou avisando. População de Jaci. Tudo daqui para frente agora vão atacar com politicagem. E não. Eu, como presidente, estou aqui, como sempre estive, trabalhando em prol da população. Não estou aqui para beneficiar o Jonathan, não estou aqui para beneficiar o Elton, ninguém. Estou aqui trabalhando de forma honesta. Tanto é que quando eu sou atacado, só de forma pessoal. Politicamente falando, não. Eu tento agir com coerência. Até antes da reunião, estava ali com num debate com o prefeito sobre tudo que a gente está conversando aqui agora. E, inclusive, assumiu algumas broncas que não deveria, contrariando o parecer do nosso jurídico. Para beneficiar quem? A nossa população. E não vou aceitar ser atacado, não vou aceitar falar que estou fazendo uma politicagem, porque eu faço uma política séria. Séria. Nunca vim aqui pedir nada para mim. Nada. Sempre vim aqui pedindo para a população e nem sempre sou ouvido. E não estou aqui para usar da política para atacar o prefeito Fabiano. Não faço parte dessa política. Jamais. Porque se eu atacar o Fabiano, simplesmente eu vou estar atacando os moradores da nossa cidade que pagam seus impostos. E no qual nós estamos aqui para zelar do nosso município, bem como do dinheiro da nossa população, que não pode ser gasto assim, ó, ao bel prazer. Bom, Então vamos deixar bem claro. Qual foi a sua pergunta, vereador Nelson? Mesmo? Sobre dinheiro. A prefeitura tem dinheiro. Ela só precisa de índice. No qual nós estávamos esperando uma resposta ainda, que iria demorar, né, doutor Lauro? Do Tribunal de Contas. Então, eu estou assumindo a bronca de liberar mais um índice. Mais um. Eu estou assumindo a bronca. Respondendo a vereadora Olívia, para deixar bem claro para a população, o que é anular uma dotação? É tirar o dinheiro dali para injetar aonde foi aberto. Foi anulado quanto? R$ 964 mil. Foi aberto quanto? R$ 964 mil na cultura. Então, vamos ter cuidado quando a gente fala e ataca um ao outro nas redes sociais. Vamos ser mais coerentes e trabalhar de forma clara, transparente. Eu não estou aqui para enrolar, não estou aqui para mentir e nem para atacar. Mas também não vou aceitar ser atacado. E, mais uma vez, alunos, mães, pais que estão nos assistindo, estou aqui em prol da nossa população. Não estou aqui contra ninguém. Estou aqui contra a razão, a favor da razão. Não estou aqui contra nada daquilo que eu fui atacado. Porque senão não colocava nada em votação e não assumiria a bronca. Iria deixar o Tribunal de Contas responder. Então, fica aqui as minhas mais sinceras palavras. Sejam muito bem-vindos, viu? Vocês também, alunos, coloquem na cabeça de vocês. Sejam mais esclarecidos com as coisas. Como pessoas que estão no curso superior, curso técnico também, né? Pois bem, quando vocês estudam, vocês têm que entender o que está escrito ali. Se chama hermenêutica, né? Ler e compreender. Não deixem ser passados para trás. Venham aqui na Câmara. Vocês têm o meu contato. O meu contato está na rede social. Pode chegar, marcar uma reunião aqui comigo, que nós vamos ler os documentos. Então me coloco à disposição de toda a nossa população. Todos têm meu telefone. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Rogério do Tungas.
Boa noite, Célio, presidente.
Boa noite.
Que está aqui agora em exercício, aos nossos colegas vereadores, nosso assessor jurídico, aos nossos visitantes que estão aqui, né? Casa cheia, coisa boa. E os internautas que nos acompanham no YouTube, no Facebook. É isso aí. Então, gente, o que acontece? O presidente foi muito aqui feliz nas palavras, no qual ele usou. Às vezes as pessoas usam, né, as redes sociais para fazer aquilo que é uma inverdade. Né? Então, Estamos aqui sempre de portas abertas. Eu cheguei até a entrar no grupo, né, dos estudantes, mas fui removido. E uma pessoa me ligou falando que eu não tinha nada a ver com o grupo, porque quem me removeu foi o seu prefeito. E uma estudante me ligou falando que eu não tinha nada a ver com isso. Pois tem sim. Hoje estamos aqui para provar o projeto. E quero falar também que o projeto, que o grupo não é do prefeito, o grupo é dos estudantes. Então nós também poderíamos fazer parte, sim, desse grupo. E muitas coisas ali mesmo a gente já ia esclarecer. Muitas coisas que estão feitas aqui. Como foi dito pelo presidente, a questão aí das dotações orçamentárias, né, que foram anuladas, R$ 964 mil, né, foi suplementada e tirou de áreas, né, que realmente necessitavam. Até botei elas aqui. Elas estão anotadas aqui. Eu tenho aqui. Então tem aqui, ó, manutenção habitacional. O que é isso? É uma reforma de casa, alguma coisa nesse sentido que muitos precisam, né? Eu vejo, na minha opinião, sempre teve isso e sempre terá. E aqui a Câmara está aqui para ajudar o prefeito e ajudar a comunidade. É para isso. E prefeitura, gente, é para isso aí. É para ajudar a população e ajudar aquele que realmente necessita. Prefeito não quer, então sai, não é obrigado a ficar na prefeitura, sai e larga disso, porque tem que ajudar. Né? E aí esse assunto, igual o prefeito chegou mais cedo, nós tivemos uma conversão, ele até está presente aí, nós conversamos já também, igual o presidente falou, que é um debate, não, mas foi uma conversa sincera, uma conversa boa, e nós estamos aqui, os vereadores, nós temos a nossa responsabilidade, igual foi dito pelo Júnior, o presidente, que assinou o papel do Tribunal de Contas, eu também assinei o papel. Está assinado, ele é a minha assinatura junto com ele. Então nós vamos assumir a bronca de estar colocando a votação, a aprovar, espero eu, né? Mas também não podemos tirar o direito do vereador de pedir vista para estudar o projeto, de votar contra, de abster o voto. É um direito que ele tem. E se nós estamos aqui, porque o povo nos elegeu. Então, se nós estamos aqui, não cabe fofoquinha de canto de rua, falar, esse não pode estar mais, esse está lá há muito tempo, esse não sei o quê. Nós estamos aqui representando até 31 de dezembro desse ano. E o mês que vem, né, daqui dia 6 de outubro, tem uma nova eleição, onde é o voto popular e todos têm o direito de escolher aquele que eles acharem melhor para o nosso município. Então, não adianta, ninguém toca sozinho uma cidade, temos que dar as mãos, né? O Poder Executivo, quando eu falo falo prefeito do Poder do Executivo, eu não concordo com as coisas que ele faz, mas ele tem a caneta na mão e faz aquilo que ele acha que tem que fazer, dentro do direito dele, né? Agora, dentro do nosso direito, fazemos aquilo que nós achamos que devemos fazer. Então, não adianta querer dar pressão, querer falar alto, querer fazer live, porque aqui ninguém tem medo de ninguém, nós estamos vivendo num país democrático, e nós estamos aqui para fazer aquilo que é bom para todo o povo. Se eu estou aqui há 7 a 8 mandatos, é porque eu mereço, eu sou merecedor do voto eletivo. E tenho muito orgulho de falar isso. E nas próximas eleições, se eu perder, eu vou estar muito feliz do mesmo jeito, sabe por quê? Já me deixaram aqui quase 30 anos. Então é quase meia vida. Então eu fico feliz com isso. E eu estou sim, eu sinto no direito de falar, por quê? Porque a nossa função é fiscalizar sim. E é isso que nós estamos fazendo. Então não precisa de vereador, não precisa de câmara. Se for fazer tudo o que o prefeito quer, igual alguns aí fazem, então fecha essa porta e vai embora e não mexe com nada então. Eu acho mais fácil. Se nós não podemos contar com as nossas opiniões, que fomos eleitos também. O prefeito, quando é eleito, o vereador também é eleito pelo voto popular da população. Então tem várias coisas erradas que a gente não concorda, mas não depende da gente. Né? Vou dar um exemplo. Umas festas boas, maravilhosas, as melhores festas da região. Sim, a gente vai na festa. Fui em todos os dias. Festa boa, maravilhosa. Mas se fosse uma festa mais barata também, não estava essa questão orçamentária. esse aperto que está agora na nossa prefeitura. Então, quando a coisa estoura, explode, joga na Câmara de Vereadores. Então, gente, eu acho isso errado. Eu acho que tem que se dialogar, tem que conversar. Não existe mais esse negócio de homem mais forte que o outro, de opinião, de falar que vai fazer, e pressão. Não, não tem nada disso. Se algum vereador que quiser pedir vista de novo aqui, o que vai acontecer? Vai parar de novo o processo. Só que a gente vendo agora a situação, a gente não quer isso. Mas o que eu quero tentar passar para vocês é que nós não estamos aqui para travar projeto nenhum. Nenhum. O projeto, se eu não me engano, está montando um palco já na praça, né? Me falaram isso aqui que eu nem tinha visto.
Rogério.
E o projeto já está aqui, eu não sabia que o projeto estava aqui na casa.
Pode falar. Rogério, eu não falei para Vossa Excelência, mas o palco, ele foi emprestado da cidade de Bom Sucesso, né? É isso mesmo, Fabiano?
Para fazer a festa.
Aí, isso aí já teve uma economia de 15 mil reais.
Ô, Rogério, um minuto. Eu também achei um descaso, foi quando já soltou o cartaz, igual você falou do palco, e a Câmara mesmo não foi avisada. O projeto chegou semana passada, né? Então esse projeto, ele já é o planejamento, né, gente? Tem que fazer um planejamento de acordo do que pode atender. Pelo menos eu penso.
Então é isso, é assim. Então o que acontece? O orçamento, ele é feito pela prefeitura, né? E a Câmara, quando foi aprovar esse orçamento, o secretariado, acho que nem aqui na Câmara vi. Então o que acontece? Nós não temos que agora assumir toda a culpa que acontece na prefeitura. Porque quem administra a prefeitura é o prefeito e não a Câmara. Então eu acho, gente, que nós estamos aqui para ajudar e temos ajudado muito. Os projetos, né, presidente, igual o presidente foi dito, foram todos, a maioria aprovados, todos aprovados. E o que eu falei é um direito, né, que o vereador tem de pedir vista do projeto, analisar o projeto. Eu vou citar um aqui que eu pedi vista. Até falei com o vereador Nelson, a eleição na passada. O projeto 23 é uma verba que vem para a cidade, então, para fazer festividades com a população local e tal. Eu não estava entendendo o projeto, mas eu pedi vista no projeto. Falei, eu vou voltar à vista do projeto depois que eu pegar minhas informações que eu estava precisando. Porque teve uma, e algumas pessoas, até falei com o prefeito lá fora, tem algumas pessoas que vêm falar para mim que não tinha recebido. Mas o prefeito falou que recebeu, demorou, mas recebeu. Então esse projeto, eu vou tirar a vista dele hoje, não é por pressão de ninguém, é porque eu quero tirar e já tirei as minhas dúvidas. Mas se o outro vereador quiser te pedir vista, é um direito que eles têm de entender o projeto. Que eu jamais vou entender, vou aprovar um projeto que eu não entendia, que eu não li. Então eu acho isso muito feio, né? Então nós temos que ver, analisar, e é um direito nosso, né? E a gente sabe que a gente não vai agradar todo mundo, né? Mas infelizmente tem coisa que foge da alçada da gente e a gente fica sem lugar, porque o pessoal sai falando, não sabe direito o que está falando, e vira um tumulto danado. E mais uma vez estamos quebrando o protocolo da casa, aguardando uma resposta do Tribunal de Contas, e vamos sim aprovar, porque eu acho que ninguém pode ser prejudicado. Os alunos, as mães, os pais que nos assistem, nós não estamos aqui para isso. Então, quando alguém falarem isso para vocês, estamos aqui abertos. Né? Então, pode colocar os vereadores também no grupo para perguntar. Eu acho interessante que já resolve antes de acontecer isso. Né? Então, quando vai pegar, só concluir, quando vai pegar um exemplo, ele pegou 964 mil reais, tirou da farmácia básica, tirou da zona rural, tirou da PAI, tirou não sei da onde. Ele fez, não fez? Agora vai voltar para o lugar? Nós temos que aprovar? Nós temos que analisar primeiro. Bom, se eu estiver errado também, nós estamos aqui sob julgamento. Né? Então, eu não sei. Mas o meu entendimento é esse. Não quero prejudicar de forma alguma a cidade, de jeito nenhum. Eu quero a cada dia melhor. Uma cidade festiva para nós, uma cidade de pessoas alegres. E repito,
A prefeitura é para fazer para a nossa comunidade. Não é para brigar, não, gente. É para fazer para o povo. Eu falo muito isso. Quem não quer amolação, não quer telefone toca e não quer ouvir a população, então que larga de política. Porque política é para isso. É para ajudar. A prefeitura, você não tem que comprar um objeto para vender para você ter lucro. O dinheiro vem. Então vem o fundo de participação, vem o ICMS da Intersemente, né? E vem aqui. Então, a nossa cidade é uma cidade rica, graças a Deus, né? E estamos aqui para isso. É para isso que nós estamos aqui, para aprovar o projeto. Estamos aí na reta final de uma eleição. Acho que não cabe agora ficar brigando e ficar tendo desatento. Tem agora unir as forças aí para acabar o mandato. E até 31 de dezembro, se Deus quiser nos permitir, estamos aqui para ajudar. Então, o meu tempo esgotou, né? Acabou. Mas a mensagem que eu queria deixar é essa, gente. Jamais nenhum dos 9 vereadores aqui, nenhum dos 9 vereadores quer prejudicar o município. E principalmente, mais ainda, os estudantes. Porque eu fui estudante, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação em gestão pública, já vim de lá de estado de terra, no meio do barco. Então, gente, é uma coisa desnecessária. E nossa cidade hoje tem muito, muito recurso. E com isso, só porque eu tenho faculdade, eu não sou melhor que ninguém, não. Eu sou igual a todo mundo. E prefiro assim. Só que as coisas têm que ser bem explicadas para não sair distorcido, distorcendo. Porque na política, a politicagem, quando você quer votar para um candidato, começa a politicar e falar contrário da gente. E o jeito do pessoal saber quem a gente é só vindo aqui na Câmara procurando a gente pessoalmente. Desculpa se eu falei alguma coisa, se eu chateei alguém, mas é o meu jeito de ser, é esse. Obrigado, boa noite para todo mundo.
Som. Vereador Jonathan do Dirce.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, nossa população presente, boa noite, nosso jurídico, aos funcionários da casa e a todos que vão nos acompanhar aí pelas redes sociais. Uma boa noite. Hoje o tema é esse, né, presidente? A gente tem bastante coisa para falar sobre a demanda da nossa cidade, mas a gente vem de um tema muito polêmico, né? Nesses últimos dias. A gente vê, igual o vereador Rogério falou, muitas distorções, né? Quem conhece os vereadores e conhece essa casa, sabe que há 3 anos e meio... nenhum vereador bloqueou nada. Porque de 3 anos e meio, até o prefeito falava que era a melhor câmara que já existiu, é a melhor câmara que existe, e aí mete o pé pelas mãos lá e depois joga em cima da câmara. Isso é um absurdo, gente. E ainda quer colocar pessoas contra vereadores? A verdade tem que ser dita. Entendeu? Não pode ficar distorcendo as coisas, colocando pessoas contra outras. Isso daí não é atitude de Deus. Deus não gosta disso. O vereador Rogério falou que tinha um link e a gente entrou no grupo. Na mesma hora, a gente foi removido. Eu e o vereador Rogério. E o grupo está lá de transporte público. Não é grupo escrito Fabiano Prefeito. É grupo de transporte. Inclusive, o celular que o senhor prefeito usa é da prefeitura. Ô, prefeito, por favor, não pedi para o senhor falar, não. Tá? Não pedi para o senhor falar, não. O senhor fica pianinho. Aqui é a nossa casa. Lá embaixo o executivo que administra, aqui é a nossa casa.
Depois que
Todos os vereadores pronunciaram, eu te dou um minuto.
O celular, gente, tava falando do celular, foi comprado mais de 20 celulares Paco. Ou Poco, né? Não sei como chama. Mas mais de R$2.000. Então a maioria tem o celular que é da prefeitura. Isso eu tô falando que tem documento e eu sei. Aqueles celulares amarelinhos lá, ó, tudo que você vê com funcionário é da prefeitura. Então não é de ninguém, é da prefeitura. Então, aonde eu estava falando que eu fui interrompido, coloca, a gente foi removido, eu e o vereador Rogério. Por quê? Porque a gente estava ali para tentar resolver. Resolver um problema que não é nosso não, foi deles lá. Foi planejamento deles. Se não tivesse feito, igual o presidente Juninho falou, a gente fez a emenda, colocou lá 1.100.000 para a festa, simplesmente ignorou e voltou para 2 milhões, tirando de várias pastas. E aí nós somos culpados? Distorcem as palavras, coloca pessoas contra pessoas, que eu não acho uma atitude legal, né? E aí depois ainda quer dar de bom samaritano? Eu até tinha escrevido uma mensagem aqui. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então eu não me calo não. Eu não me calo não, porque tudo que eu falo eu tenho documentação. Faço nada sem documento. Né? Aí chega aqui projetos em cima da hora, a toque de caixa, para vereador nem certificado que é, e tem que votar. Inclusive hoje, o do motociclista, ele chegou semana passada, o presidente, agora quase dando 7 horas, falou, vou colocar em votação. Né? Assim, muita toque de caixa, gente. Não é assim que funciona. Igual o prefeito falou, tem 10 milhões em caixa. Dinheiro tem, não tem índice. O presidente falou a verdade. Por isso que a Câmara está aqui. Porque se tivesse deixado o orçamento, o superávit, tudo, os 10 milhões estavam lá não, já tinha ido embora. Tanto dinheiro que tem, que já tá até sendo hackeado, né? Porque todo mundo sabe que sumiu aí das contas da prefeitura, quase 1 milhão, recuperaram 500 mil, ainda tem quase 500 sumido. Mas não vem ao nosso caso, já está na mão da polícia. Então é eles que têm que agora tomar as devidas providências. Quando a gente fala desse projeto que está aqui nessa casa, que vai ser votado hoje, não por conta de pressão, mas por conta que a gente viu que precisa, andei nas escolas, fui nas escolas, foi falado em live que faltava cola, faltava não sei o quê. Eu fiz o vídeo. Tá cheio, graças a Deus. Tá cheio de coisa. Não vai faltar merenda, não vai faltar cola, não vai faltar livro, borracha, caderno, não vai faltar nada disso. Aí quando eu pedi uma vista das cestas básicas, falando que lá na porta da assistência, falando que não tem cesta básica para pessoa. Eu entrei lá dentro, contei 70 cestas básicas. Como é que não tem, gente? Por isso que a mentira não adianta. Não adianta falar mentira. Aí fala que o vereador, você não ganhou a cesta básica, é porque o vereador não votou. Mas a cesta básica está lá dentro. Ou as informações que a gente pedia era para saber se já estava chegando, se já tinha comprado. De repente está pedindo, mas já tem 200 pagas. E a gente tem que saber disso para passar para a população. Quando a gente pede vista e pede aí documentações, igual essa última vista, né, que é o projeto que a gente vai votar hoje, foi para pedir informações. Hoje, o estudante ele podia estar melhor. Pelo dinheiro que essa firma recebe, o Cardelli, era para estar mil vezes melhor. Aí pode até achar ruim. Ah, mas vereador está embargando que o prefeito falou que precisa disso. Mas qual melhoria ele correu atrás da firma para saber, para fazer? Tem ônibus que tem que ter só 10 anos de uso. Tem ônibus aí que tem 30, 25. O vereador está fazendo um papel de fiscalizar. Né? Tem ônibus aí, ou van, que não tem um emblema escolar, igual o presidente falou. Tem ônibus até esses dias, estava com os pneus tudo careca. Tudo lisinho. Então, assim, o vereador está errado, está dando a qualidade para o estudante, para as pessoas, para o motorista, para todos. Não está ali para causar, está ali para tentar melhorias. Porque o valor é altíssimo que se paga para essa firma prestada, que se chama Cardelli. O valor é altíssimo. Poderia estar usando os próprios ônibus da prefeitura, com muita qualidade. Mas foi terceirizada e hoje o pessoal passa por isso aí. Né? Então, é o que eu falo para vocês. O vereador, igual o vereador Rogério falou, estão aqui para ajudar a nossa população. A gente não está aqui fazendo politicagem igual é feito toda véspera de eleição. Quem é cidadão e já ciência mesmo, vê. Toda véspera de eleição tem isso. Querendo fazer live. Não fez live os 3 anos e meio. Aí foi fazer live para denegrir a imagem de algum vereador e colocar a população, excitando a população contra os vereadores. Isso é uma vergonha. Um município pequeno desse, né, que poderia estar todo mundo dando as mãos, igual sempre foi feito. Essa Câmara ajudou demais a administração, mas demais mesmo, foi pouco não. Mais 2 minutinhos, presidente. E hoje a gente vê a politicagem de novo tomando conta. Tomando conta do nosso município. Então, senhor presidente, fica aqui, né, o nosso desabafo e espero que todos tenham entendido, né? E uma boa noite a todos. Um abraço.
Vereadora Olívia Dani.
Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, assessor jurídico. Boa noite a toda a população que está aqui nos assistindo. Os estudantes, né, que foi a razão de vir na reunião. Os motociclistas, assim, né, que posso falar. E toda a população aqui presente. Eu não vou ter muitas palavras assim para descrever, porque eu acredito que todo mundo veio com o intuito, os estudantes, do projeto ser votado, que às vezes eu acredito, eu já fui estudante, já sentei numa cadeira dessas aí e já falei, o que esses vereadores estão falando? Por que tanta conversa? Por que tanta coisa? Já fiz tudo isso, sentado na cadeira, esperando uma resposta do que nós, né, hoje, vereadores, aqui estamos aqui. E é ruim, é chato, a gente não entende, mas eu acredito que a gente vive numa democracia, a gente vive para saber falar o que é certo, o que é errado. Eu estou aqui para trabalhar desde 2021, querendo, às vezes, assim, logicamente, tem pessoas que gostam do meu trabalho e tem pessoas que não gostam do meu trabalho, mas entendo, vivemos nessa democracia. E já umas 3 depois da semana, depois da live do prefeito, da live dos vereadores, de eu entrar no grupo de universitário, muita coisa aconteceu e pessoas vieram até mim. Olívia, é verdade que você não quer liberar para poder o ônibus circular? Olívia, somos 9 vereadores. Temos um prefeito ali.
Valéria, eu tenho alguma coisa a ver? Eu que libero algum dinheiro para poder o transporte funcionar? Não. Eu fiz, votei numa emenda, igual foi falado aqui, o prefeito tem o poder no poder executivo. A Câmara Municipal tem o poder no legislativo. E cada um exerce de um jeito. O prefeito executa, nós votamos, nós fiscalizamos, e é nosso direito que cada projeto que chega aqui, às vezes, vocês, às vezes, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, mas chega um projeto, ele tem 7 dias, mais 7, 15 dias, para o presidente colocar em votação. Aí ele pode pedir vista, muitas vezes os projetos são falados, são votados, e, infelizmente, tem projetos que o prefeito, o presidente que decide quando vai colocar para votar, às vezes ele não coloca, mas é o direito do presidente. O presidente aqui, ele que dita as ordens, igual o prefeito faz isso lá no Poder Executivo. O Juninho é meu parceiro, sim, muito meu parceiro, como os demais vereadores. E eu quero aqui, todos os 9 vereadores que estão aqui, para saber se eu nunca, se eu não faço o meu trabalho, eu tenho a minha opinião, eu sei o que eu estou fazendo. Não estou aqui para brincar, não estou aqui para poder brincar com o dinheiro público, porque o dinheiro é de todo mundo que está sentado aqui. E a população que está lá fora, não só vocês que vieram aqui assistir a reunião, mas de todo mundo. Porque no dia que alguém, algum secretário, algum, qualquer outra pessoa, falar assim, eu estou gastando esse dinheiro, estiver falando que está gastando do bolso deles, eu vou acreditar que está gastando do bolso deles. Mas enquanto estiver gastando do cofre público lá, é direito de todos. Direito de todos. E eu estou aqui para ajudar, tanto faz, saúde, educação, esporte, cultura. Estou aqui para trabalhar até dia 31 de dezembro, estou vereadora nessa Câmara. Sou candidata, sim, mas eu sou candidata para o certo. Nunca fiz errado. Em 3 anos, ou nós estamos agora em agosto, 3 anos e 8 meses, eu sempre trabalhei em favor da população. E eu quero ver que alguém aqui, ou o prefeito que está aqui, ou os 9 vereadores que estão aqui do meu lado, vai falar assim, eu não vivo uma democracia. Eu quero só alguém vir falar isso para mim, que eu não vivo uma democracia. Se alguém vir falar, eu vou debater sim com essa pessoa, porque eu sei o que eu estou fazendo. Em 2021, eu estava presidente da Câmara. Nós chegamos aqui com um orçamento de 5% para o prefeito. No dia 11 de janeiro, nós votamos um projeto de 11 de janeiro de 2021, nós aumentamos de 5% para 15%. O prefeito trabalhou com 15% do orçamento. Em 2022, o prefeito, com emendas, o prefeito trabalhou com 15%. Em 2023, ele trabalhou com 10%. Em 2024, com 10%. E nós nunca negamos, que não votaria, que não ia ajudar. Nunca fizemos isso. E o senhor prefeito está aqui, ele pode falar. Na segunda-feira, o senhor prefeito estava aqui, ele poderia ter usado a palavra para poder falar, igual ele já pediu a palavra aqui para poder usar. Então, ele trabalhou com essa porcentagem. Nós votamos, sim. Esse ano a gente já votou suplementação. Cada um tem, lógico, a sua área para poder suplementar, para onde tem que anular. Eu acredito que o Rodolfo anule em um lugar e coloque em outro. A Valéria está aqui, que é secretária, que ela anula e faz em outro lugar. Fazemos isso. Só que do mesmo jeito, nós não estamos aqui para fiscalizar, nós não estamos aqui recebendo para fiscalizar. É direito nosso de pedir documentos. Nós fazemos... Indicação é quando a gente quer fazer alguma coisa, pedir para alguém. Requerimento é quando a gente precisa lá da prefeitura para cá, para a gente saber o que está acontecendo. Nós não temos em mãos o balancete, o que é gasto aqui e o que é gasto ali. A gente tem um interesse de saber, igual tem o portal da transparência. A gente procura alguma coisa, a gente vai no portal da transparência. A gente pede os documentos e chega até a Câmara. Isso aí a gente que sabe. E claro, tem muitas pessoas, ah, porque faz isso, estão falando disso, estão falando daquilo. Fala, gente. A gente aqui, ó, estamos aqui, todos aqui, estamos numa reta final de uma eleição. Estamos sim, eu sou candidato e não estou aqui falando porque eu sou candidata, não. Eu sempre falei em todas as reuniões. A clareza que eu tenho, se alguém me chamar no privado, vai me perguntar qualquer coisa, eu vou tentar resolver e vou tentar solucionar o problema junto com a população. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a população nos escolheu. Seja, as pessoas, às vezes, votaram no Rogério, votaram em mim. Cada um escolhe quem votar. Não é porque fulano votou no Rogério ou votou em mim que vai ser diferente, não. Os votos são as pessoas, são a população que escolhe. É a população de Jaci que escolhe quem colocar aqui. Quem vai colocar lá no executivo. Então está na hora de todo mundo ver, realmente, Realmente, eu falo a verdade. E eu não estou aqui para me fantasiar ou querer usar a política igual foi usado assim, ó. A foto aparecia assim, ó. Quem assinou a emenda? Aí aparecia bem claro o meu nome aqui. Lá, os quatro que deu emenda. É meu direito! Eu estou aqui para fazer isso do mesmo jeito que vocês têm direito como estudante. Vocês não têm o direito de vir aqui? É direito de vocês o ônibus. É direito de toda a escola, é direito de toda a saúde. A prefeitura não está fazendo mais do que obrigação, não. O dinheiro está aqui, é para isso. Os 59 milhões de arrecadação é para isso mesmo. Para que todos vocês, estudantes, para todos os usuários da saúde, poder usar. É para isso mesmo que está aqui. Então, na hora que aí, vamos colocar lá bem assim, ó. Olívia, Teodoro dos Santos, não sei quem mais que usou, porque agora já até esqueci. Rogério, Jonathan, sério? Ah, porque está assim, está assim. Aí todo mundo, ah, porque a Olívia diminuiu o orçamento. Foi só eu que diminuiu o orçamento, não? O orçamento está lá, é 25 anual que ele tem que gastar. Se a gente podia 5, 10, 20, a gente vai fazer isso. Nós só, também somos respaldados. Do jeito que o prefeito é respaldado com as leis que ele manda vir para cá e o que ele executa lá, nós também somos responsáveis aqui. Nós somos responsáveis aqui também. Eu não vou deixar de fazer o meu trabalho, ganhando ou perdendo, até dia 31 de janeiro que eu vou estar aqui, eu vou estar exercendo o meu trabalho. Ah, de dezembro. Eu vou estar aqui fazendo o meu trabalho. Com vergonha nenhuma, sabe? Porque eu tenho uma profissão, graças a Deus. E as pessoas me conhecem. Antes de mais nada, antes de ser Olívia vereadora, eu sou Olívia e trabalho no PSF, eu sou Olívia e tenho mães, tem pessoas aqui que têm idade do meu filho. Então eu sei muito bem o que acontece. Eu sei muito bem vocês que ficam no ponto de ônibus, que vão para a escola, do mesmo jeito que a gente busca direito. Porque quando os ônibus estavam ruins, o responsável não estava cumprindo com os deveres dele, porque tudo tem dever, né? Eu trabalho lá de 7 às 4, eu tenho meu dever para cumprir. Então se alguém, se a prefeitura está pagando para alguém prestar um serviço, ele tem que ter um serviço de qualidade. Tem tanto de qualidade. Às vezes vocês não, às vezes vocês não estão com um ônibus ruim. Mas as crianças que estavam indo tudo apertada, com os ônibus, com o van, tudo ruim, foi falado aqui. Aí sabe quem foi falar? Ah, é ano político, estão querendo acabar com a gestão. Que congestão? Acabando com a gestão nenhuma, não é os pais que votam. Os pais estão vendo, vocês estão vendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Precisava. Logicamente, gente, é um prazer vocês estarem aqui para assistir às reuniões, para saber como que funciona a reunião, como funcionam os projetos. Aí a Olívia não gosta de... Aí assim, a Olívia falou, ah, vem assim, outra coisa completamente diferente. Nunca, jamais. No dia que alguém falar assim, a Olívia está contra um projeto da saúde, a Olívia está contra um projeto da educação, não sou eu. E quem quiser falar comigo, ou qualquer outra pessoa que estiver com conversinha, vem e fala comigo. Eu não faço conversinha com o nome de ninguém. E não preciso inventar historinha. Não preciso. Eu estou aqui para trabalhar para todo mundo. Para branco, para preto, para pobre, para rico. É para isso que a gente tem que... A gente estamos aqui para servir. Servir. E servir, o dinheiro é de vocês, é direito de vocês. Toda a população. O dinheiro não é meu. Se eu estiver gastando o meu salário, que eu recebo, igual o prefeito recebe, igual qualquer outra pessoa, eu estiver gastando o meu dinheiro com vocês, se eu estiver gastando o meu dinheiro para colocar gasolina no ônibus da escola, aí tudo bem. Mas enquanto tiver a gasolina que estiver colocando dentro do ônibus da escola com o dinheiro da prefeitura, é direito de todo mundo. Todo mundo. A gente tem que ser claro, não é ficar essa coisinha dali e daqui, não. É um fala ali, outro fala, politicagem de Jaci tem que acabar. As pessoas têm que acordar para a politicagem acabar dentro de Jaci. É feio, é feio. Não precisava, ó, vocês, não sei se vocês agora estavam na hora de vocês irem para a escola, vocês tinham um compromisso, vocês precisavam disso. Então, não votou, Nelson. Não votou, você já sabe o motivo. E eu não vou entrar, politicagem não votou. E aqui não tem nenhum santo, não. Nenhum santo para ficar assim, ai, está certo. Porque é assim, é só a oposição que está errado. A base está certa, a base é um amor, é uma ternura. Não é isso não. Todo mundo aqui recebe, todo mundo tem que trabalhar. E todo mundo tem que prestar, porque votaram, foram eleitos, agora trabalha, mostra o serviço, corre atrás das coisas. Mas me fala mentira, não me fica falando mentira em qualquer outro lugar, não. Não tem que falar. Não precisavam estar aqui, poderia ter votado, poderia ter tudo o que vocês imaginarem. Estamos aqui para fazer isso. Para trabalhar para o povo. Agora fica essas historinhas, cada hora é uma coisa. Politicagem é feia, mas é feia, não é pouco, não. Politicagem, fofoca, conversinha fiada. Ah, tem dó. Depois fala assim, as mulheres são fofoqueiras. Coitados, os homens que são. Desculpa, tá, gente? Mas é verdade. Não tô falando nenhuma mentira. Não vou ser hipócrita de falar que não. Fica tudo de conversinha ali, ali. É porque eu fiz uma conversinha ali. Ah, eu não gostei. E agora vai ser assim? Ah, tenha paciência. Tanto de pais tem aí, ó. Alunos que poderia estar lá na escola. Eu queria ter o prazer do meu filho estar sentado aí com vocês. Fazendo uma faculdade. Ele não faz porque não quer. Os projetos vão ser votados. Que vocês votem outros dias. Não só porque vocês estão buscando o direito de vocês, mas a casa é de vocês. E venham sim, tá? Porque vocês vão participar do que está acontecendo dentro de Jaci. Boa noite a todos.
Vereador Célio de Espetim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, servidores dessa casa, doutor Lauro. A nossa população, que aqui hoje nos prestigiam, e todos que vão nos acompanhar pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de começar minhas palavras falando da live do senhor prefeito. Infelizmente, fez uma live terça-feira aí, incitando a população contra nós. Falando que nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo para prejudicar a administração. Gostaria que a população soubesse que não é nada disso, viu, população? Nós só pedimos informação onde foi gasto o dinheiro que ele tinha. Infelizmente, as coisas chegam aqui nessa casa desde os 3 anos, chega de manhã cedo e tem votado de tarde, saindo fora dos regimento. Só que esse, nós pedimos para poder mostrar para nós onde foi gasto o dinheiro. Se tinha dinheiro ali, fizeram o orçamento do ano passado, por que que em abril já estava falando que não ia ter dinheiro? Então, gastou dinheiro em outro lugar. Aí vem por culpa nos vereadores. Ele não respondeu. O senhor mesmo disse que vai assumir a bronca e colocar para poder votar o projeto hoje, né? Então, senhores estudantes e pais que estão aí, que estão nos assistindo. O prefeito enviou um áudio, um grupo dos estudantes aí, que eu não sei, uma coisa assim, que os vereadores, o ônibus ia parar porque os vereadores, acho que os vereadores não queriam assinar, né? Ia parar por causa dos vereadores. É mentira, viu, estudantes, pais, né? Família. É, infelizmente, tinha o dinheiro lá. Tirou para gastar em outro lugar. Não é culpa nossa, é culpa do executivo, que remanejou o dinheiro para outra banda. Hoje, nós vamos votar o que... Hoje nós vamos votar o que precisa para pagar o transporte escolar de vocês, para que ele não fale isso de novo lá. Vai parar porque o vereador não aprovou. Mas já adianta aqui que provavelmente vai votar nessa casa aqui, pedindo mais dinheiro e falando, não vai poder fazer isso porque o vereador não quer assinar. Perdão. Gostaria de chamar a atenção, senhor presidente, nessa casa aqui tem regras. Se o senhor for abrir a sessão para o executivo, abra para os outros estudantes que estão ali, que tem estudante querendo falar, outros da plateia querem falar. Se o senhor abrir a sessão para eles, por favor.
Eu gostaria de pedir que contenha as manifestações, por favor, prefeito.
Então, estudante, então fica vocês sabendo que vai ser votado sim, viu? Daqui a pouco nós vamos votar o que vocês precisam. Quando eu digo vocês, a secretaria, né?
Vereador Sté,
pois não?
Você me dá um segundinho?
Pois não.
A gente vê aí alguns comentários, igual o senhor mesmo falou, qual a parte que fere mais? Educação, saúde, é os que ferem mais, né?
Uhum.
Foi feito um orçamento, um planejamento nessa área, que dava para tocar todo o ano inteiro. E aí o que aconteceu? Teve remanejamento. Tiraram de lá, igual o senhor disse. Aí tira de um lugar que é para saúde, para educação, põe em outro lugar. Cultura ou sei lá das quantas, né? Não tem um planejamento. A rádio de Jaci, ela acabou. Era R$3.000 de subvenção. Contratou a rádio Santo Antônio do Amparo. 12 mil, se eu não me engano. Então, sim, foi tudo feito sem planejamento. E aí o índice, aí o orçamento, ele acaba. Né? Ele acaba, porque aí depois vai julgar a saúde e a educação é onde fere mais. É onde a população precisa. E aí, coloca contra a Câmara, né? Que é o que está acontecendo. Se fala se é da educação que está faltando, da cultura que está faltando. Hoje, quase ninguém vai ficar preocupado. Mas aí, tira da educação, tira da saúde e coloca na cultura ou em outro lugar. E é aonde hoje falta o índice. Obrigado.
Sim, senhor vereador. Então, eu gostaria de falar com o prefeito. Senhor prefeito, eu não achei legal da parte dele ir lá e nos atacar. Dizer para ele que na próxima vez, sentar com nós e conversar vai ser melhor. Melhor do que nos atacar pelas redes sociais e pelas esquinas. Que vai ser muito melhor para todos. Resumindo então, gente, vai ser votado daqui a pouco, viu? O que se vê aqui, senhor presidente, na última reunião... O vereador, vou citar o nome, se ele quiser falar alguma coisa, pode falar. O Nelsinho diz que nem faz requerimento, porque tudo que ele precisa, ele vai lá e conversa com o senhor prefeito. O senhor prefeito precisa disso. Gostaria de dizer para o senhor prefeito, quem dera se o senhor prefeito atendesse os nove vereadores iguais, na medida do que ele poderia atender. A cidade estaria muito melhor, porque eu não peço para mim, o senhor não pede para você, o Nico não pede para ele, pede para a população. Aí se vê que, infelizmente, ele atende alguns, e não atende os outros. Muito difícil atender, não sei. Gostaria de falar também para o pessoal da situação, qualquer um na rua aí, ó. Uma coisa, eu tiro o chapéu para o prefeito. Foi perguntado nessa casa aqui, para o vereador Nico, do Zonop, na última reunião, se ele poderia dizer quem que é o prefeito que trouxe a Copasa para Jaci, que assinou o contrato para Jaci. O vereador baixou a cabeça e não quis falar. E o prefeito, achei muito o homem da praia dele, ele chegou no plenário e bateu no peito. Eu, se vocês verem a reunião semana passada, vocês vão ver que ele foi o homem de falar que eu trouxe a Copasa. E aí as pessoas que estão ao redor dele não tem vontade de falar que ele que trouxe. Para com isso, gente, tá feio. A respeito desse transporte, vai parar o ônibus. Se você for analisar, gente, que se fosse o transporte da prefeitura, se tivesse um ônibus, se a prefeitura tivesse um ônibus, se não tivesse vendido os ônibus tudo, isso aí nunca ia acontecer, né? Só se uma zebra muito grande. Mas, infelizmente, venderam toda a frota da prefeitura. Não adianta falar que a frota estava sucateada, que quando a última gestão saiu, deixou... Carros velhos deixou, mas deixou muitos novos, viu? Tinha uma frota de ônibus, os carros. Infelizmente, hoje não tem mais. Conversei com a secretária falou que vai ter que renovar isso de novo, vai ter que começar a comprar aos poucos. Comprar um ônibus agora, um ônibus depois, para ver se chega no lugar. Infelizmente, também, os ônibus que estavam aí, eu andei olhando. Não li o contrato, pelo que me falaram, eu acho que é 10 anos, parece, para poder, para o ônibus poder rodar no contrato aí. Pelo que nós vimos, semana passada tinha dois aí, com 20 anos. Então, não está cumprindo o contrato, além de ter veículos especiais para crianças especiais. Eu acho que... Por enquanto vai ser só isso mesmo, senhor presidente. Deixa eu dar só mais uma observada aqui. Também o prefeito falou, mostrou lá na live os papéis assinados por nós, que nós assinamos, foi os 10% de emenda que nós fizemos no orçamento, né? De dotação, né? Mas não, o prefeito também deveria ter mostrado a emenda que nós fizemos, tirando 1 milhão da cultura para poder fazer pequenas cirurgias, para comprar remédio que falta, que porventura vira e mexe, falta um remédio. Está boa a saúde? Está, graças a Deus. Mas falta, querendo, falta isso. Falta exames, falta pequena cirurgia. Esse 1 milhão ia ajudar muita gente. Fazer reforma em casa, trocar telhado, arrumar um banheiro, umas pessoas que precisam. Já foi pedido muitas vezes aqui, né? Vereador Olívia mesmo foi uma das que ajudou a pedir muito nessa casa aí, essas coisas aí. Então, ele deveria ter mostrado isso aí, coisa que ele não acatou, ficou rindo de nós. A hora que nós fizemos essa emenda, eles fizeram uma manobra lá embaixo, ainda ficou rindo dos vereadores. Mas nós já sabíamos que poderia dar errado no final. Quando nós votamos também esses 10%, que já teve ano que trabalhou com 5%, nós já votamos pensando na brincadeira com dinheiro público, para não gastar de qualquer maneira. Então foi isso, população. Quando vocês virem que lá, procura saber, a população venha participar mais das reuniões, mesmo que vocês não gostem de política, gente, mas a política faz parte da vida da gente. Só um exemplo, por exemplo, olha a política que está acontecendo. Corre o risco de faltar verba na educação, na saúde, em qualquer lugar. O que, que é isso? Política. Outro exemplo real na nossa cidade. Copasa. Ninguém tem nada a ver, não tem nada a ver com Copasa, nem nada a ver com política, não. Mas foi política que trouxe Copasa para o nosso município. E está aí, nas nossas vidas. Tudo gira em torno de política. Mesmo você não gostando, você tem que ter uma noção. Quando também o prefeito fala que não está pedindo dinheiro, está pedindo índice, beleza. Gostaria de... Para quem não entende, eu estou começando a ficar um pouco entendido agora. Prefeitura não é casa da gente. Que você vai lá, compra um pacote de arroz, no semana que vem você compra outro pacote de arroz. Prefeitura tanto prefeitura quanto empresa grande trabalha sobre orçamento. O orçamento que a prefeitura trabalha esse ano foi votado no ano passado. Não pode extrapolar de qualquer jeito. Se pudesse, não precisava de vereador, não precisava de regra nenhuma. Então, eu vou dar um exemplo. Já tem uma coisa? Um exemplo para vocês entenderem o que aconteceu aí. Ó. Uma dona de casa vai lá e compra 6 pacotes de arroz para o mês inteiro. Se ela comeu 6 pacotes de arroz nas 2 semanas, vai faltar arroz para as outras 2 semanas. Só que na casa da gente, como é casa da gente, você faz de qualquer jeito, você arruma dinheiro para lá e compra mais. Prefeitura não pode ser assim, tem que ser tudo sobre leis. Então, eu quero que vocês entendam aí, gente. Para finalizar, o projeto vai ser votado sim, não tem nada de parar ônibus, não tem nada, ninguém, vereador nenhum tem esse poder de mandar ele lá parar, não. Quem manda é só o executivo.
Esse aqui, quem é responsável pelo abastecimento não é a prefeitura, né? É. Só o da frota que é da prefeitura mesmo.
Mas eu acredito que isso aí deve estar um pouco equivocado, esse negócio do abastecimento aí, deve dar uma olhada depois aí, mas não deve ser não. Obrigado, boa noite a todos, fique com Deus.
Vereador Nelsinho da Funerária.
Senhor presidente, boa noite vereadores, população aqui presente, boa noite a todos. O vereador que está aqui 3 anos e 8 meses, se agora ele entende um pouquinho, ele não serve para voltar o ano que vem aqui não, gente. 3 anos e 8 meses, agora que ele está entendendo um pouquinho das leis, ele não serve para sentar aqui no ano que vem. Senhor presidente, me intriga muito o fato que 7 anos e 7 meses, 8 meses, quando se fala de um grupo de estudantes no WhatsApp, e vereadores se preocupou em entrar no grupo agora? Isso que me intriga. Se está preocupado com a população, se está preocupado com os estudantes, por que não preocupou em entrar no grupo quando foi feito o grupo? Eu sou vereador, eu estava no grupo. Então, se eu faço parte da prefeitura, o grupo é do prefeito, sim.
Se o prefeito fez esse grupo, porque ele está preocupado com os estudantes. Preocupado em fazer uma ligação entre estudante e prefeitura. Aonde qualquer cidade ao lado. Senhor presidente, eu preciso da palavra, por favor. Eu fiquei quietinho para todos falar. Eu peço que seja educado também e fique em silêncio, por favor.
Gostaria de pedir a colaboração de todos.
Então, senhor presidente, eu acho que a educação cabe em qualquer lugar. Então, senhor presidente, quando falo que o prefeito não é o dono do grupo, concordo, ele não é o dono do grupo. Mas ele preocupou em ficar interligado com a população, com os estudantes. Aí, para piorar, vem falar da situação dos ônibus. Se passaram 4 anos dessa gestão, faltando 2 meses para a eleição, começaram a falar dos ônibus. Preocupar agora dos estudantes? Eu tenho certeza que se tivesse muito precário, igual falo, os estudantes teriam vindo aqui reclamado dos ônibus. Entendeu? Tem que melhorar? Eu acho que cada dia tem que melhorar muito mais. Entendeu? Mas se tivesse muito ruim, os estudantes estariam aqui igual está hoje. Ah, mas não precisaria o estudante estar aqui hoje. Não precisaria mesmo. Só para vocês entenderem, pessoal, quando a gente começa um ano, o prefeito ele vai lá, faz, só para entender rapidinho, ele estima que vai gastar tanto com isso, tanto com aquilo. Ele estima, mas infelizmente, a gente sabe que no decorrer do mês, pode acontecer um imprevisto. Né? Pode acontecer de a gente querer o prefeito, né? Porque ele que é o responsável da cidade. Ah, eu resolvi gastar mais com o povo. Entrou mais dinheiro, eu quero gastar mais. É isso, é por esse motivo que o prefeito, quando ele manda todo o planejamento, ele pede uma dotação a mais. O que é essa dotação? A gente pode votar de 5% a 30%. Em 8 anos, esse grupo político que fala que vai ser renovação, que é o mesmo grupo político que ficou 8 anos no passado e só trouxe tragédia para a cidade, só paralisou a cidade em tudo. Na educação, na saúde, na cultura. Eu vou chegar lá na festa, gente. Esse grupo, mesmo grupo que hoje juntaram todos para tentar derrubar a gestão que está trabalhando muito bem, do prefeito Fabiano, fala em mudança. Mudar para quê, gente? A cidade está andando bem. A cidade está crescendo. A cidade está bem. A saúde está bem. A educação está bem. Aí está preocupado agora? Ah, os estudantes poderiam estar todos estudando. Não poderia estar aqui mesmo, não. Se tivesse aprovado em janeiro, os 30%. Em 8 anos que passou, que o doutor Zé Maria, que era o médico, que foi prefeito aqui desse mesmo grupo, foi aprovado todos os anos 30%. Por quê? Pois não, professor vereador.
Vereador, obrigado por você dar uma partinha para mim. Aqui na região, 7 municípios trabalham com os 30%. Apenas um município trabalha com 5%. Só para ter uma noção.
Então, se tivesse aprovado em janeiro os 30%, vocês não estariam aqui agora perdendo o tempo de vocês. Porque o prefeito, ele tinha a dotação certinha para chegar até o final do ano. Ah, mas aí, peraí. O prefeito, nós fizemos 5 para pedir pensa. O prefeito veio e pediu pensa para a população. Antes dele fazer a live, ele mandou o projeto, ele explicou. Precisou dele fazer uma live. Eu não concordei com essa live, mas precisou dele fazer essa live para vocês estarem aqui agora. Aí agora vai votar? Só para vocês entenderem, o prefeito mandou pedindo. O prefeito mandou. Pessoal, eu peço um pouco de educação, eu estou falando. Por favor. Eu fiquei quietinho ali quando vocês estavam falando. O prefeito mandou...
Pode continuar, né?
Tá bom, prefeito. O prefeito mandou pedindo... Cadê o vereador? Só para vocês entenderem. Para não precisar de vocês ter que voltar aqui o mês que vem de novo. Porque quem faz, quem executa é o prefeito. Entendeu? Pediu 2,63% e 3% na outra. Vai ser aprovado aqui 1% em cada uma. Ou seja, a gente pediu 3 e 2,65%. Vai ser votado 1% em cada um. Para quê? Para daqui um mês, tem que voltar todo mundo aqui de novo, se precisar, para pedir bênção de novo. Tem essa necessidade, pessoal? Não tem. Aí, o vereador está aqui, é para fiscalizar. Tem corrupção? Tem roubos? Eles falam que tem, mas não provam. Se tem, não cabe a população atrasar a população, não. Pega, faz o trabalho do vereador, pega toda a documentação, prova, vai no Ministério Público, entrega lá. É o papel do vereador, é isso. Não é atrás da população. Aí eu te falo, 1%. 1% em cada situação. Ó, não é só transporte. É cesta básica, é fralda,
é o transporte, é o respirador, é o oxigênio. Todo mundo aí, ó, todo mundo com ar, não tá? Tem pessoas que tem aquelas balas que usam em casa. E se faltar, vai esperar trazer de novo aqui o projeto, pra fazer a mesma ladainha, pra ter que aprovar? O pessoal não pode esperar não, tem gente que pode morrer. Aí quando falo que o prefeito gastou, ele gastou e tem que gastar mesmo, com a população. O dinheiro é para isso. A prefeitura não é banco para ficar rendendo dinheiro lá não, juros não. Tem dinheiro, vamos gastar. Aí ele orçou 55, mas se tem para gastar 70, vamos gastar 70 com a população. Ué. Só para vocês entenderem, politicagem é isso que está fazendo. É isso. Tem 2 meses que esse projeto está aqui. Tem 2 meses. Então, população, aí faltando 1 mês e meio para as eleições, querem travar. 4 anos, o prefeito fala, o vereador falou que é verdade. É verdade mesmo. Essa Câmara te ajudou muito a população, sim. Trabalhou bastante. Os 9 vereadores que estão aqui foram a favor de vários projetos. Mas faltando 2 meses, quer parar por quê? Porque o prefeito, ele tem uma opinião? Ele não é candidato, mas ele tem uma opinião. Aí quer atrasar por quê? Porque se vocês ficarem, às vezes, uns 2 dias sem transporte, vai causar um transtorno na cidade. Ah, o prefeito deixou. Está faltando remédio? Ah, o prefeito deixou. Ah, os oxigênio acabou, morreu 2 lá? A culpa é do prefeito. Aí quando fala que está pedindo isso aqui, ele não está pedindo dinheiro para a população. Graças a Deus, a população... A cidade é rica, tem dinheiro. Ele está pedindo, sabe o que ele está pedindo? Autorização para gastar mais com vocês. Isso é errado? Não acho que seja errado, gente. Entendeu? Se ele estivesse devendo professores, devendo servidores, devendo fornecedores, mas não está. Então é complicado, gente. Então, porque em vez de votar 1%, vamos votar o que o prefeito pediu. Aí depois que votar, vamos cobrar dele. Falou, prefeito, ó, você pediu, os 9 vereadores votaram, agora é sua obrigação de fazer. Agora vai votar 1%? Se tiver que votar, infelizmente, eu sou contra 1%, mas se tiver, vou ter que aceitar, porque menos 1% que nada. Mas aí depois, aí daqui um mês, um vereador tomou uma birrinha porque o prefeito está apoiando um candidato, não vou votar mais não, que se ferra a população. Aí quando vem quer falar assim, não precisava de você estar aqui, todo mundo, não precisava mesmo não, ué. Se tivesse feito o papel do vereador 1º de janeiro votado 30%, igual fizeram em 8 anos no passado, quando o prefeito era do lado deles, por que agora não faz? Ah, mas o ano passado trabalhou com 10. O vereador Elvio acabou de falar aqui, gente. A região toda, toda a prefeitura trabalha com 30%, por que já tem que trabalhar com 5, com 10? Entendeu? Porque o vereador não deixa. Justamente, o vereador não está aqui, não é para deixar, não. Está aqui para fiscalizar. Achou alguma coisa errada? Ministério Público. Ministério Público. Agora, você falando mentira aqui, ah, gastou 1 milhão de reais, gastou 10 milhões. É mentira. Porque as pessoas ouvem, aí fica assim, nossa, está gastando muito. E se estiver gastando? Está gastando com vocês, velho. Aí fala, população, eu vou falar da festa. A tradição da nossa cidade era a festa do peão. Eles acabaram com a nossa festa. Tiraram 11 anos da tradição da cidade. Aí depois que o prefeito, em 2017, entrou, consertou a casa, fez tudo que tinha que ser feito. Aí em 2023 voltou com a festa, agora eles fizeram tirar esse ano. Quando ele fala que tiraram 900 mil reais da cultura, é justamente para isso, para não fazer a festa do peão. A festa do prefeito é minha? Não é. É de toda a população. Quem ganha com isso é a população, é os comerciantes. Então vamos, sim, então vamos esquecer a eleição em 6 de outubro e vamos trabalhar pelo povo. Agora, eu calo a minha boca aqui e falo que o prefeito está errado. Se ele mandar algum projeto falando assim, ó, eu gastei o dinheiro, não tenho mais dinheiro para pagar as contas, eu preciso de empréstimo. Ele não está fazendo isso, população. Ele quer autorização para gastar mais com o povo. E isso não é errado. E isso não é errado. O vereador Célio, no finalzinho, quis fazer uma polêmica, né? Da Copasa. O prefeito Fabiano, justamente, ele que assinou o contrato com a Copasa. Mas quem trouxe não foi ele. Foi esse grupo que está aqui falando que ele que trouxe. Porque o prefeito, ele mandou, se todos lembram, ele fez um estudo com a equipe dele e mandou o SAAI para cá, antes de aprovar a Copasa. Os mesmos vereadores que trouxeram a Copasa em 2014 foram os mesmos que reprovou o SAAI. Aí agora fica colocando na culpa no prefeito. Então vamos tomar cuidado, a cidade está andando, a cidade está bem. É claro que, infelizmente, são 7 mil habitantes, o prefeito não vai conseguir agradar todo mundo. Mas o que é para ser feito, ele tá fazendo bem feito. Senhor presidente, eu acho que é só isso mesmo. Tem um vereador que não fala, não chamou, não somos bobos mais, não somos mesmo. Boa noite.
Não, sim, gostaria só de dar uma palavrinha aqui, porque quando fala que a gente nunca fiscalizou o ônibus e vem fiscalizando só de 2 meses para cá, como o senhor mesmo disse para a gente trabalhar com a verdade, então vamos parar com essa mentira. Porque fomos vereador Nelsinho, Nico, vereador Olívia, nós fomos ver um ônibus que estava com pneu careca. E realmente estava. Não, agora não. Agora não, porque o vereador Carguin nem aí no seu lugar não está. Você era chefe de gabinete. Mas uma mentira que Vossa Excelência proferiu aqui. Sobre o projeto. Ele não está aqui há 2 meses, ele chegou aqui dia 12/8. 12/8, está aqui. Então, e hoje ele vai para a votação. Se há algum descuido com a população, não somos de nós.
O projeto do cemitério tem mais de 2 meses
não,
tá aqui.
O projeto do cemitério está aqui, não, assim, Vossa Excelência mesmo veio assinar aqui depois que eu falei com vocês que as comissões não tinham assinado. Nem vergonha na cara para assinar as comissões vocês tiveram. Agora, a respeito disso tudo que está sendo falado aqui, não há nada melhor do que ouvir, né, do que o doutor Lauro. Nós temos um jurídico e ele vai explicar para a gente o que está acontecendo na realidade, sem viés político. Lembrando que não adianta atacar um grupo político aqui, não adianta atacar outro grupo político de lá. Vamos ser coerentes, vamos ser transparentes.
Senhor presidente, eu lembro do ar, mas os vereadores... Teve os 10 minutos, cada um falou o que quis. E eu também tenho o direito de falar o que eu quero.
Não pode falar, entendeu? No protolino que você está falando, não, vereador. Não. Hora nenhuma. Eu falei para você não falar isso? Hora nenhuma. Eu acho que está tendo uma falta de entendimento aqui. No
vários vereadores aqui. Vários,
que você
não,
pediu,
não. Mas vários vereadores aqui falou o que quis.
Agora a palavra é minha. Eu sou o presidente.
Mas você está falando a minha palavra.
Eu não entendeu? Falei hora alguma.
Então não fale minha palavra, presidente.
Só eu não falei a sua palavra. Não falei nessa palavra. Oh, mas é mentira minha? Uai, simplesmente eu falei agora a verdade. Se nós estamos fiscalizando esses ônibus, essas caqueiras desses ônibus aí, já tem tempo. Outra coisa, você falou que tem 2 meses ao projeto. Que mentira! Agora, pelo amor de Deus, falar que eu estou tolindo a sua palavra, mais uma mentira. É só mentira que é feita, falado aqui, ué. Doutor Lá... Todo mundo está aqui, está ouvindo. Aqui, ó. É só você. Eu deixo disponibilizado para vocês da onde foi tirado o dinheiro para fazer a festa. E o porquê que vocês estão passando por esse aperreio aqui.
É, mas ninguém está mentindo, não, ué. Ninguém está falando.
Eu não te dei a palavra, não, vereador Nelson. Respeita.
Tá doido.
Do mesmo jeito que você não quer ser intrometido, quer dizer, interrompido, não se intrometa na minha palavra, que eu também não vou aceitar. Ué, isso não é debate. Então não venha com mentiras. Vamos ser claros para a população de Jaci. Vamos parar com essa mentirinha aí. Tá louco, doutor Lauro? O senhor pode explicar por gentileza? Para acabar com essa farsa, esse circo. Porque em Jaci, sabe o que Jaci está precisando? Jaci não está precisando de teatro mais não. Jaci precisa de verdade.
Mas está sendo feito teatro aqui, seu presidente.
Pois é, na hora que Vossa Excelência ocupou a tribuna.
Pelo amor de Deus. Pergunta para a população quem está fazendo teatro.
Vereador Nelson.
Vossa Excelência. Não aceita você falar assim comigo.
Você veio aqui falando muita mentira. Nós estamos, desde a época que o Corguim estava aqui, a gente está fiscalizando os ônibus, você falou uma bobagem dessa.
pode falar, mas é agora aceita que você falou mentira. Ah, pelo amor de Deus, nós temos até ofícios aqui de vereador Corguinho e meu, da vereadora Olívia. Então não vamos com essa conversa fiada, então não. Aí prova totalmente a falta de estrutura emocional para quem quer governar em Jaci. Ah.
Senhor presidente.
Não, mas é porque Vossa Excelência falou mentira.
Senhor presidente, qual que é... O que, que eu devo falar? Sobre qual que é o questionamento?
O questionamento, doutor, é sobre essa suplementação, os gastos, quem é responsável por isso tudo, quem não é, ou se todos, na minha opinião, eu acho que nada disso precisaria estar acontecendo se houvesse um diálogo entre homens e uma mulher. Mas, o que que acontece? Não vimos isso. Vimos ataques.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população de Jaci, que está presente aqui no plenário, acompanhando também pelas redes sociais. Antes de responder, Vossa Excelência, presidente, eu queria cumprimentar aqui o Fabiano, prefeito. Está num período eleitoral, quero cumprimentar também a candidata Olívia, candidato Nelson, e dizer que eu poderia me sentir constrangido, no primeiro momento, por estar tendo que prestar informações jurídicas durante um debate acalorado, durante um momento eleitoral, mas eu não me sinto constrangido não, porque eu sou amigo de todo mundo, sou amigo de todos os vereadores, sou amigo também do prefeito, do candidato Nelson, da candidata Olívia. Eu, pelo menos, assim os considero, sempre tive um ótimo relacionamento e desejo sucesso a todos. Mas, como advogado, contratado pela Câmara Municipal de Jaci, eu sou obrigado, porque aceitei essa função e também porque fiz esse juramento quando peguei minha carteirinha da OAB, há quase 20 anos atrás, a falar a verdade sobre as questões jurídicas. Para mim é irrelevante se vai ser aprovado, se vai ser rejeitado, quem está certo, quem está errado, quem está falando verdade, quem está falando mentira, isso não cabe a mim. Cabe apenas dar respostas jurídicas. Bom, a questão orçamentária, senhor presidente, ela é muito grave, ela é muito séria. E a população precisa entender isso, porque muitas vezes acontece de um prefeito usar inadequadamente, de forma equivocada, de forma ilegal, um orçamento público, e depois... aquele ato administrativo, aquele ato político, aquela despesa que foi gerada, aquele pagamento que foi feito num setor de cultura, numa festa ou num serviço público qualquer, ele é discutido no Ministério Público. E aí, aquele ato é declarado ilegal porque usou o orçamento da forma errada. Porque existem leis que disciplinam como pode usar o orçamento. Nenhum prefeito, nenhum, pode usar os recursos públicos de forma desorganizada. O dinheiro é do povo, o dinheiro está no cofre público, mas ele não pode ser usado de forma desorganizada. As leis proíbem que isso aconteça. Por quê? Porque quando se usa o dinheiro público de forma desorganizada, ou seja, diferente do que foi aprovado, porque todo ano a lei chega na Câmara, como o prefeito diz, quando ele manda o projeto para a Câmara, olha, vereadores, olha a população de Jaci, o meu compromisso com vocês o ano que vem é gastar X com educação, X com saúde, X com transporte, X com cesta básica, tanto com festa. Ele diz para a Câmara como que ele vai fazer. Ele pede essa autorização para a Câmara. E aí a Câmara ouve a população diz, pessoal do transporte, não, nós precisamos de transporte. Pessoal da saúde, nós precisamos de remédio. Pessoal do esporte, nós precisamos de esporte. Ouve a população e autoriza o prefeito a gastar aquilo que ele se comprometeu a gastar. Né? E se isso não acontece, aí beneficia às vezes o setor de transporte, mas deixa os pais e os avós sem saúde. Ou deixa as crianças sem a escolinha de esporte, por exemplo. Então, assim, só para dizer, por que que isso não pode acontecer? Porque depois, o Ministério Público impugna aqueles atos, e quem recebeu o dinheiro de uma despesa que o prefeito fez ilegalmente, tem que devolver dinheiro para os cofres públicos, é condenado por improbidade administrativa, E aí a Câmara é cobrada. Ó, mas cadê os vereadores? Não tinha vereador, não? Para fiscalizar, deixou o prefeito gastar o dinheiro ilegalmente. Então as leis orçamentárias, elas são muito graves, elas são muito sérias. E quando não é feito dentro da lei, quando se pede para gastar mais do que foi previsto, ou gastou em outro setor diferente do que foi combinado, diferente do que foi prometido, vem a faltar dinheiro em outro setor, isso aí gera um problema seríssimo no orçamento do município, inclusive para as próximas gestões. Então, sim, respondendo, senhor presidente, dizer que tem o dinheiro nos cofres públicos, sim, tem. Pode gastar, gerar despesas fora do que foi combinado na lei e autorizado na lei anterior, só se a Câmara aprovar e só se o projeto do prefeito pedindo para fazer novas despesas, novos gastos, diferente do que foi aprovado anteriormente, vier instruído com a documentação que comprova para que vai ser aquele dinheiro. Especificamente nesse projeto que está sendo votado hoje, onde o prefeito pediu mais 5,63%, que daria mais ou menos 3 milhões e 300 mil reais, o que ele fala no projeto? A saúde precisa de dinheiro e a educação precisa de dinheiro. Mas não vem, no projeto de lei, não vem dizendo a saúde precisa de tantos mil para isso, de tantos mil para aquilo, de tantos mil para aquilo outro. Não vem assim no projeto. E da educação também não vem. Para a educação é, tanto, é 100 mil com transporte, é 100 mil com material escolar. Não fala. De tal forma que, se a Câmara aprovar o projeto daquele jeito, o que o prefeito pode fazer? Dos 3 milhões e 300 mil que ele pediu, gastar 100 com saúde, 100 com educação, e os outros 3 milhões fazer o que ele quiser. Pode fazer até outra festa se ele quiser. Então, assim, o Tribunal de Contas proíbe isso. O Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza os prefeitos, não autoriza isso. E se os vereadores fizerem de qualquer maneira, eles podem responder também. Então, a mim, como advogado, só cabe orientar os vereadores para que eles decidam livremente. Mas sabendo que uma lei não pode ser aprovada dessa forma, porque traz, pode, não estou falando que vai trazer, mas pode trazer problemas de improbidade administrativa, gastos indevidos, falou que era para um setor, mas na verdade a lei não vincula, pode gastar parte com esse, a outra parte com o que quiser. Então assim, quiser fazer, tranquilo, eu não estou aqui para falar a favor nem contra nada não. Mas juridicamente não é correto, pode trazer problemas. Então, a prefeitura, quando faz a lei orçamentária, ela tem que seguir aquilo que ela propôs. Não pode, por exemplo, ah, inclusive o senhor me indagou que eu quero terminar a minha fala explicando. Por que que é grave uma lei orçamentária? Por quê? Vocês fizeram uma alteração dessa lei do ano passado para essa lei. Eu já era assessor jurídico, dei um parecer favorável no projeto do prefeito para a lei orçamentária 2024. Ele pedia lá, salvo engano, se eu errar valores é porque é aproximadamente 2 milhões de reais para o setor de cultura. Vocês reduziram o valor para 1 milhão de reais, aproximadamente. E destinou 1 milhão de reais para a saúde e outros setores. Ele não concordou com isso, fez um veto quando chegou lá embaixo, falou, não, eu quero 2 milhões para a cultura e não aceito jogar mais dinheiro na saúde, não. Ele vetou essa emenda de vocês.
Toma cuidado com o que fala, porque às vezes você está deduzindo, mas não foi desse jeito não, tá bom? Porque às vezes você está falando de um jeito que você acha que o evento pensou desse jeito, mas não foi.
Vereador Nelson, tá? Deixa o nosso advogado acabar de falar.
Não, eu não sei como que ele pensou, eu sei o que ele fez. Ele vetou uma emenda que a Câmara fez, que tirava dinheiro da cultura e jogava na saúde, parte do dinheiro da cultura e jogava na saúde para não ter problemas. Eu não sei o que ele pensou, mas ele fez o quê? Ele vetou esse projeto. O projeto voltou para a Câmara. Antes dos vereadores decidirem, ele abriu um crédito adicional, ou seja, tirou um dinheiro que poderia ser, que tirou efetivamente, até porque o decreto de 18 de janeiro, ele tira mesmo da saúde e da educação e volta para o setor cultural. E isso está no Ministério Público. Então, quando chega um projeto desse em agosto, é exigível dos vereadores que tenham cautela para que isso não se repita. Porque realmente, do ponto de vista orçamentário, é um absurdo. Se chegar outra lei daqui um mês pedindo mais verba para custear despesas com saúde e educação, porque isso já estava orçado, já estava programado. Então, assim, só para dizer, essas leis são gravíssimas, isso é muito sério. Os vereadores não podem sair aprovando lei que abre crédito assim dessa forma, não. porque isso abre problemas que podem ser discutidos no futuro. Então, assim, feitas essas colocações, senhor presidente, eu dei um parecer aqui para que, sim, vote a lei do orçamento, sim, mas que peça documentos para o prefeito para poder vincular essa lei ao que está dizendo que vai ser feito. Para que nem a população sofra com isso, nem os vereadores sejam responsabilizados. Eu estou aqui para defender a Câmara Municipal, os 9 vereadores, por consequência, a população. O senhor disse que vai bancar para não deixar a população desguarnecida. Responsabilidade do senhor. Então, eu só estou prestando esclarecimento porque eu fui, assim, questionado. O senhor disse que não vai acatar meu parecer, é um direito seu da presidência, o senhor que manda aqui, mas eu quero deixar muito claro que o senhor está fazendo isso aí para atender a população numa situação delicada que não é responsabilidade da Câmara. Só para ficar isso muito claro, para eu também me eximir da minha responsabilidade como advogado. Tá bom, presidente? Eu espero ter esclarecido. Me coloco à disposição para outros esclarecimentos. Obrigado.
Doutor Lauro, muito obrigado. Muito bem explicado de forma jurídica. E, mais uma vez, eu quero deixar bem claro. Contrariando o parecer do Dr. Lauro, eu vou assumir essa bronca mesmo, em prol dos nossos estudantes. O vereador Elton.
Vereador Elton da Ambulância, eu próprio.
Gabriel, se você falar, você pode dar uma parte?
Começa aí.
Então, tá bom, obrigado. Só para lembrar que são 9 vereadores aqui, população. Ninguém está subindo a bronca, não. Entendeu? Eu acho que a gente foi eleito aqui no começo do mandato para a gente beneficiar o povo. Então, todos os 9 vereadores vão assumir então essa bronca. Já que vai assumir, então, vamos assumir que já certo com o que o prefeito pediu, 2,6. Que aí acaba com isso. Pois não, Zou, pode continuar.
Aí acaba com isso, né? Acaba com tudo.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, ao digníssimo prefeito, que também se encontra nesse recinto. Meu muito boa noite a todos os secretários. Está aqui a Valéria, o Rodolfo. Tem mais algum secretário? Não, né? A toda a população que nos prestigia com as suas presenças, ao nosso jurídico. Muito boa noite. Eu inicio as minhas falas aqui, já como de praxe, deixando o versículo bíblico da palavra de Deus, que se encontra em João 14, versículo 6, que diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É com essas palavras que eu inicio as minhas falas nessa noite, deixando aqui todo o meu pesar, todo o meu sentimento para a família ilutada do ex-vereador Marleu, que ontem aqui nesse recinto se fez o velório dele. E eu tive a oportunidade, em outras ocasiões, de estar trabalhando com ele. Quando eu entrei aqui no município, ele que me recebeu, vindo de Lavras, ainda não conhecia tanta gente aqui em Jaci. O Marleu que me acolheu, que me deu algumas dicas e que foi meu parceiro aqui. Quem já esteve aí em primeiro dia de trabalho em um lugar sabe o que eu estou falando. Você chega, fica meio que perdido. E naquele momento o Marleu me acolheu. Vamos almoçar lá em casa, vamos tomar um café, aqui assim, assim assado. E eu me senti muito à vontade. E ontem foi uma tristeza muito grande estar despedindo do ex-vereador Marleu, né? Que esteve aqui na legislatura. Quem me ajuda?
2005-2008.
Ô, Rogério, é bom de 2005-2008, né? Meu sentimento a todos os familiares. Tá um dia, a noite, né? Tá frio lá fora, mas aqui dentro tá bem acalorado, né? Alguns debates, mas opiniões, nós temos. E nós temos que expressar as nossas opiniões. É por isso que nós vivemos num país democrático, ao qual nós temos as nossas opiniões, respeitando as opiniões de outros. Eu venho aqui, durante essa semana, eu fui muito questionado a respeito do transporte escolar. Muitos me mandaram mensagens: ah, Elton, e aí, vai parar, não vai parar, vai parar, não vai parar? Foi a nossa instrução: vem para a Câmara. Sabe por quê? Porque a voz de vocês é ouvida nesse lugar.
Talvez se vocês não tivessem aqui, talvez teriam outros vereadores que iam pedir vista no projeto, prolongando ainda mais o sofrimento de vocês. Ah, mas quem é o vereador que pede vista? Eu quero explicar para vocês que pedir vista é direito dos vereadores. Eles têm direito de analisar. Mas preste atenção, população, porque muitas vezes o vereador pede vista para atrasar. Muitas vezes pede vista para apurrinhar, não, se precisar, e vai com jeitinho, vai ser a base de troca. Infelizmente é assim. Ainda existe assim, gente assim. Mas eu acredito que não tenha sido assim, espero que não seja mesmo. Tivemos vista em alguns projetos. Temos o projeto 1524, que tem uma vista do vereador Jonathan. Tem um projeto 2324, que também tem a vista do vereador Rogério. O 2424 também com vista do vereador Rogério. É o que nós temos em pauta hoje. E muitos vão dizer que tem tudo, não precisa de dinheiro. Gente, nós precisamos de orçamento. Dinheiro a prefeitura tem. Nós precisamos de orçamento. Aí vai lá na assistência social, ah, tem tantas cestas básicas. Eu tenho aqui, ó, o ano passado foi distribuído na nossa cidade 520 cestas básicas. Preste atenção nos números. 520 cestas básicas. Até o prezado momento, foi distribuído 260 cestas básicas. Se pede vista e amarra essa suplementação, esse orçamento, o que vai acontecer? Pessoas vão ficar com fome. Outras pessoas também, que dependem de oxigênio, trabalham na área de saúde, muitas das vezes a gente vai nos lugares para trocar a bala de oxigênio. Quem teve familiar aí que vive no oxigênio ali, sabe o que eu estou falando? Eu tive minha avó, que sofrimento todo. Já pensou se falta dinheiro para pagar essas empresas e elas não venham fornecer para o nosso município? Já pensou num caso desse? E nós estamos aqui para provar, nós estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso. Mas aí chega no começo do ano. Eu falei aqui para o vereador Nelson e volto a repetir. Eu sempre fui a favor de dar o orçamento para dar liberdade para o prefeito trabalhar. E se for assim, se caso eu seja reeleito e eu estiver sendo vereador aqui, oposição lá, mesmo que eles mandem, eu quero dar liberdade para trabalhar. Mas a liberdade não vai me privar da fiscalização. Fiscalizar é a minha obrigação. E se fizer errado, está aqui, prefeito, você me desculpa. Mas se tiver alguma coisa errada e for para o Ministério Público e for aprovado, eu sou o primeiro a denunciar. A nossa função é fiscalizar e nós vamos continuar fiscalizando. Mas eu quero dar liberdade para o prefeito trabalhar. E, gente, é como se o prefeito viesse aqui mendigar. O prefeito vai me desculpar, mas está acontecendo assim. Ah, me dá uma função, porque ele vai parar. Ah, não, não, nós vai segurar aqui para você. Pede de novo. Ô, gente, vamos parar com isso. Onde que país nós estamos vivendo? Nós temos arrecadação, nós temos fábricas que investem no nosso município. A nossa arrecadação é ótima. Dá liberdade, vamos dar liberdade para o prefeito trabalhar. Aí, no começo do ano, veio aqui 25%. Colocaram uma emenda, eu fui a favor dos 25%. Nós, como minoria, nós não conseguimos deixar ser votado os 25%. Perdemos nas votações. Não lembro quanto ficou, quantas abstenções, não me vem na memória, mas nós perdemos. 10% foram dadas. E o que foi dito? Se o prefeito precisar, ele vem e pede e nós damos. Gente, precisou. E precisava disso tudo? Era para as coisas estar fluindo. Ah, mas faltou, então vamos cobrar. Não, assim, abre uma água para mim aí, cara. Eu abri para o senhor. Faltou? Então vamos cobrar. Vamos buscar. Vamos aonde que tem. E dinheiro nós tem. E vai ser colocado aqui também uma emenda. Foi pedido? Cadê meu papel? Ele pega as coisas da gente mesmo, normal. Aqui, ó. O projeto é 3%. e mais 2,63 de superávit. Tem uma emenda aqui, respeito a opinião dos demais, por isso que nós vivemos num país democrático, eles não pensam igual eu, gente. Eu não tenho culpa disso, não. Tem não. Mas pediram aqui, não, vão dar 1%. Já vou avisando, sou contra. Não projeto, não. Porque vocês precisam ir para a escola. Mas eu sou contra ser apenas 1%. Para quê? Para evitar que vocês tenham todo esse processo tudo de novo. Para evitar essa burocracia de novo. E quanto aos motociclistas, já fui motociclista, ainda sou ainda. Tenho aí uma CGzinha 86. Tá à venda, quem quiser comprar. É assim que funciona, é assim que nós trabalhamos. Respeito a opinião dos demais, mas eu, particularmente, sou contra essa emenda de 1%. Porque já analisei, já sentei com a secretária Valéria, já sentei com o secretário Rodolfo. 1% não vai dar para muita coisa. Não vai dar. E se nós dermos isso aqui, pode ser que dê para varar o ano. Se não der, prefeito, manda mais. Manda mais projeto para cá, que aí nós vamos ver quem vai votar, quem está a favor da população, quem não está, quem quer, quem está pensando apenas em se reeleger, quem não tem profissão e depende da política. Eu, graças a Deus, eu quero ajudar a população. Estou me candidatando à próxima eleição de novo. Mas eu tenho profissão. Eu não dependo da política para viver, mas eu quero continuar fazendo para o bem da nossa cidade. E termino as minhas falas aqui deixando mais um versículo bíblico, como que de praxe, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e persevere na oração. Que Deus abençoe.
Vereador Nito Zernoff, para encerrar.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, servidores da casa, população aqui presente e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu começo a minha fala aqui e digo para todos vocês, sem medo de errar. Tudo isso que está acontecendo é porque estamos em um ano eletivo, né? Há pouco mais de um mês, vamos ter aí as eleições. Ninguém aqui é obrigado a concordar comigo, mas tudo isso é por causa das eleições. Se as eleições fossem no ano que vem, nós não teríamos, né, esse desgaste, não teríamos, né, igual temos aqui, coisa em 3 anos e meio, um vereador pediu 3 vistas no mesmo dia. Tenha certeza, senhor, se não fosse essas eleições, não teria essas vistas. Não teria. Igual tem aqui um projeto aqui, né? 1524, e de fato esse projeto está aqui nessa casa há mais de 2 meses. Foi pedido, visto pelo vereador Célio, né? Venceu a vista. Depois foi colocado em pauta, né? E agora está em vista, né? Do vereador João da Mesquita, né? Mas esse projeto, de fato, está aqui há mais de 2 meses. Mas, concernente ao projeto, isso eu posso dizer aqui, né, que o presidente aqui dessa casa, até então, não segurou projetos, não. O único projeto que segurou um pouco, né, eu sempre venho falando aqui, senhor presidente, né, é a respeito do cemitério. Foi o único que foi que segurou mais tempo. Mas os demais, todos foram colocados em pauta para ser votado. Todos. Por isso que o senhor prefeito, quando ele fala que essa Câmara aqui, né, até então foi uma das melhores, é porque estamos trabalhando junto, em conjunto com o Executivo. Eu, quando assumi aqui, 1º de janeiro de 2021, falei, né, que nós íamos trabalhar junto com o Poder Executivo. Junto por quê? Porque todos nós fomos eleitos para trabalhar em prol da população. Certo que o Executivo tem o papel deles, que é executar, não é isso? Que é elaborar os projetos, mandar para essa casa e cabe a nós lermos, né? Apreciarmos. E votar os projetos de acordo, se for bom, a favor, se for ruim, contra. Simples assim. Cada um no seu papel, né? Cada um no seu quadrado, mas todos nós estamos aqui, né? Ou seja, para trabalhar junto em prol da população. Então, é triste, porque eu vou falar porque nós poderíamos estar aqui, né? É sadio nós debater projetos, não opinião. Opinião, cada um tem a sua. É sadio nós debater os projetos, mas o que nós estamos vendo aí, né, são debates de opiniões e muitos levando aí para o lado pessoal, infelizmente. Mas, resumindo, pessoal, isso aí tudo é por causa da população. E quando eu falei aqui sobre papéis, cada um tem o seu, tanto executivo como legislativo, o que é feito lá embaixo, o poder executivo, o prefeito, o secretário, tem algumas coisas lá que ele pode fazer. Essa questão aqui de anulação, né? Não é isso? Suplementação, são coisas legais. Isso não é coisa ilegal, pessoal. Não é. Não é crime fazer isso. É feito um planejamento no começo, né? O orçamento ele é bem dividido, igual já falei com a Veira, como se fosse um bolo, você divide eles. 25, né, para a educação, 15 para a saúde, e assim por diante. Cultura, assistência social. Mas pode ser que, ou seja, no decorrer do tempo, pode ser que a vez sobra, né? Está sobrando recurso numa parte, está faltando no outro. Pode me corrigir se eu estiver errado. Mas essa suplementação, essa anulação, todos os prefeitos fez e todos vão fazer isso. E quando se fala que, igual tem esse projeto aqui, que está pedindo aqui, para saúde, educação, assistência social, se não votar, fala o que quiser, mas se não votar, para o mês que vem, essas partes, essa secretaria, vai sofrer bastante. Isso aí, não tenha dúvida nisso. Não tem. Existe coisas, pessoal, que a gente pode discutir. Por exemplo, terceirizar empresas. Parece que a maior parte dos municípios, até empresa mesmo, às vezes faz muito isso, né? Terceirizar. Isso pode ser discutido. Eu mesmo já, alguma vez eu fico sem dúvida. Qual que é melhor? A prefeitura mesmo ter os carros delas ou terceirizar? Isso pode ser discutido. O que é melhor para nossos municípios. Mas hoje, né? Aí os ônibus escolares é terceirizado. Igual está aí o estudante, né, onde leva, né, eles, tem de manhã, tarde, noite, enfim. E se não tiver esse recurso, corre grande risco, sim. Assistência social, onde foi pedido, assistência sociais, no caso, sexta básica, hoje a gente fala daquela última reunião que chegou, né, aí a semana retrasada, a semana passada, parece, 30 cesta básica. O doutor Elton já falou aqui a respeito disso. Pessoal, está pedindo, é para quê? É para gastar com cesta básica. E não é só isso não, tem mais coisas. É para ser gasto com isso. Saúde. O usador aqui falou aqui a respeito, né? Se pudesse usar o 1 milhão e pouco, 1 milhão e 100, né? Que foi gasto na festa, seu Dr. Nelson, com a saúde. Pois bem, aqui está o projeto. Tem mais de 1 milhão, pessoal, que pode ser gasto com a saúde. Mais de 1 milhão que pode ser gasto. É só provar, é só votar. Se fosse para a festa, eu votaria contra. Hoje eu votaria contra. Mas é para a saúde. Então, ou seja, as coisas não batem, né? Quando fala também de educação. E eu, quando tenho dúvida em um projeto, eu vou lá embaixo, eu converso, procurei a Valéria, procurei o Rodolfo, Socorro, conversei com eles. Não quer dizer que eu vou concordar com tudo, mas eles me explicou direitinho como que funciona, então assim, igual, ou seja, lá na educação. Tem lá sim alguns materiais lá, quem diz que não? Mas tem quantos alunos que estudam aí no nosso município? 340 beneficiados. Então, gente, não é meia dúzia. Então, esses materiais são de mês, isso acaba. É isso, então nós temos que ver, nós estamos, embora o município pequeno, mas com 7 mil habitantes. Então, nós não podemos falar, lá tem 30 cesta básica. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que ir lá com carinho, pessoal. E só, lembrando, meu tempo acho que está estourando já, não está pedindo dinheiro, pessoal. Eu não sei falar aqui certo, mas eu acredito que não deve ter. menos de 8 milhões nos cofres públicos, não. Então o dinheiro só tem e bastante.
Tem planejamento.
E quando, então, ou seja, não está pedindo dinheiro emprestado. Não está pedindo. Suplementação que está pedindo. É só isso. E a respeito da emenda, quando veio para cá o projeto, isso eu posso falar, pessoal. Eu não sou a favor de tudo, de todos os projetos que vêm lá de baixo, não. No orçamento, no original, o projeto original pode ser suplementado até 25%, não é isso? Eu sou contra dar os 25% de uma vez, eu sou contra. A minha sugestão sempre foi, vamos dar uns 15%? Depois, se precisar mais, ele manda mais e assim que é feito. O prefeito que antecedeu o Fabiano da Silva Moretti trabalhou com 20%, 25%. O Fabiano, na primeira gestão, me corrija se eu estiver errado, deu para ele o quê? 5%. Então dá 25% para um e 5% para outro. Então, ou seja, quando mandou para essa casa no começo do ano, né? Quando foi feito a emenda de 10%, eu sugeri 15%. Mas alguns eram a favor do 25, outros dos 10, e eu ia ficar sozinho nos 15. E eu não assinei, mas votei a favor da emenda, dos 10%. Porque, ou seja, desde o começo do nosso trabalho, deu 10, 15, mas quando mandou para essa casa pedindo mais suplementação, nós votávamos. Nós dava 5, mais 5, uma vez que deu 6, parece. Sempre passou de 20% nesses 3 anos. Somente agora que está acontecendo isso. Por causa de quê? Por causa das eleições. Deram 10%. Veio para essa casa, uns tempos atrás, uma suplementação para a festa dos caminhoneiros, onde foi aprovada essa casa, R$ 60 mil, e uma outra de R$ 90 mil dos acolhimentos.
Quanto foi a emenda, né?
A emenda do?
Para 60.
Isso, foi feita a emenda, era 100, foi feita a emenda, caiu para 60. Então, ou seja, e foi aprovado 10%. Então, ou seja, não deu nem um 15 ainda. Está longe do 15 ainda. Então, ou seja, essa suplementação, pessoal, não está pedindo dinheiro emprestado. Não é isso. Está tudo dentro do orçamento. Aparece que estourou, acabou com o dinheiro dos cofres públicos, agora está pedindo mais emprestado. Não é isso. O dinheiro tem. Para usar, tem para usar na saúde, tem para usar na educação, tem sociais, né, cultura, tem dinheiro. Mas basta nós olhar com carinho esse projeto e ver. Não é, é pedir vista para travar. Quando você pede uma vista, é quando você tem dúvida no projeto. Eu já fiz isso uma vez, pedi, eu estava com dúvida, pedi vista, fui lá embaixo, conversei, explicou. Na outra semana tirei a vista, votou e aprovou. Agora, pedir vista só para atrasar, aí segura 3 semanas. Aí vem outro, pede de novo mais 3 semanas. Um projeto que era para resolver numa reunião gasta 2 meses. Então, assim, a gente tem que votar. A eleição é dia 11, 6 de outubro, pessoal. Nós estamos aqui para trabalhar até dia 31 de dezembro. Então, vamos deixar essa política de lado por enquanto. Vamos continuar nosso trabalho como nós viemos fazendo, ao decorrer desses 3 anos e pouco. Né? Então, é isso. O meu tempo já estourou. Sobre a Copasa, pessoal, para encerrar aqui, eu fui um dos que mais falou a respeito da Copasa. Mas, 3 fases. O prefeito, né, o ex-prefeito José Maria Nunes, que elaborou o projeto, mandou para essa casa que aprovou esse projeto na gestão 2013-2016, e o Fabiano da Silva Moretti que assinou. Simples assim.
Veronir, só para ressaltar, se não dá? Quando esse projeto chegou da Copasa aqui, 3 vereadores foram contra na época. O vereador Arnaldo, o vereador Nelson da Funerária e o vereador Márcio Borges.
Muito bem, então a Copasa era e continua sendo a última opção para a nossa cidade, mas essa casa aqui infelizmente deixou, né, isso passar, né, infelizmente, né, então vamos ver, né, para frente o que, que vai acontecer. Tirar é muito difícil, né, mas vamos correr atrás pelo menos que presta um bom trabalho. Então é isso, e todos uma boa noite.
Vereador Juninho, só pela ordem, se me perdoa, a gente está numa democracia. E aproveitar que a casa está cheia e o prefeito municipal está presente, você poderia às vezes perguntar para os 9 vereadores se for pertinente, com a autorização do jurista também. O prefeito pode ter a palavra, se os vereadores aprovar.
Hoje, o vereador, isso aí já foi acontecido aqui em outras reuniões, não foi cedido, então eu não concordo.
Então, pronto. É, de acordo com o regimento interno, né? O regimento interno proíbe o regime de urgência, questão de urgência quando é lei orçamentária, né? Então, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que eu estou, como presidente, estou assumindo mais essa bronca. São os 9 vereadores, não. Estou assumindo mais essa bronca, que é passar por cima do regimento interno para atender todo mundo. O vereador Nico, ele foi muito, muito feliz nas palavras dele, que realmente a gente não pode dar toda a liberdade. Se a gente der uma liberdade total para os nossos filhos, eles vão fugir do nosso controle. Bom, mas de acordo com o que o Nico falou, todo ano foi aprovado esse índice, mas nós votamos mais índices depois. Teve um ano que, se eu não me engano, a gente chegou a trabalhar com 30%. Mais de 30? 35%. Né? Então, só para deixar bem claro, porque nós não estamos aqui para travar nada, né? O Nico foi feliz quando falou que o único projeto que realmente estava atrasado era do cemitério. Se eu pegar, ainda falta assinatura ali. Mas em conversa com o Fabiano na segunda-feira. Fabiano, mas eu não posso ir contra a Câmara. Porque. Pois é, não, mas eu não vou contrariar mais essa parte do regimento, não. Não posso fazer isso. Então coloque em votação. O projeto de número 1, vereador Banana, vereador Elton, Nelsinho,
favor.
Rogério,
favor.
Célio, favor. Jonathan, favor. Olívia, Nico.
A favor.
Aprovado por unanimidade.
Presidente Juninho, projeto 23 aí... Vou tirar a vista, porque ao contrário de que muitos falaram aqui, eu tinha dúvida sim, e falei na minha palavra franca, que teve um recurso desse aí e alguns artistas não receberam e teve que vir atrás dos vereadores para receber. Então eu tive lá com, esqueci o nome do menino, desculpa.
Douglas,
e ele falou que está nas mãos dele e ele vai resolver isso. Então eu tiro a vista, você pode pôr em votação. É a dúvida que eu tinha e é um direito que eu tenho.
Então coloque em votação o projeto de lei de número 23 de 2024. Vereador Banana. Vereador Nico.
Favor.
Vereador Elton. Vereador Olívia. Vereador Nelson.
A favor.
Vereador Jonathan.
Favor.
Vereador vice-presidente Rogério.
Favor.
Vereador secretário Sérgio.
Favor.
Aprovado também por unanimidade.
Senhor presidente, falando da vista, eu estou com uma vista aqui, porém a documentação chegou ontem, que eu pedi, viu, que é a da cesta básica. Então vou analisar para ver o que a gente pode fazer. Obrigado. 1524.
1524. Segunda votação, então, projeto 25 de 2024. Vereador Banana.
A favor.
Vereador Nico.
A favor.
Vereador Olívia. Vereador Elton.
A favor.
Vereador Nelson.
A favor.
Vereador Jonathan.
A favor.
Vereador Célio.
A favor.
Vereador Rogério.
A favor.
Aprovado, então, também por unanimidade. Coloco em votação o projeto 27. De 2024. Primeiro coloca a emenda em votação. Vereador Banana.
Sou contra.
Vereador Elton.
Eu sou contra e quero justificar, presidente. Posso ou só ir contra só?
Pode.
Vou justificar porque eu estou sendo contra a emenda. Eles colocaram essa emenda, trata-se de 1%. E 1% não dá para nada. Não vai dar para chegar ao final do ano. Então é por isso que eu afirmo que sou contra.
Vereador Nelson.
Sou contra, senhor presidente. Queria justificar também. Eu faço as palavras do Elton a minha E digo mais, já que perguntasse minha bronca, eu aprovo o projeto como está, os 3,2,5%.
É, vereador Rogério.
Eu sou a favor, pode justificar?
Pode.
É um, não é 1%, é 1%, são 2%. É 1% superávit e 1% do orçamento, que corresponde a R$1.180.000. Eu acho que é muito dinheiro e nós temos que ver assim, onde está sendo gasto o dinheiro. Se é da base, se não é, não quero nem saber. O meu voto é a favor da emenda, sim.
É, vereador Célio.
A favor também.
Vereador Jonathan.
A favor da emenda, justificando. É, também faço das palavras do vereador Rogério as minhas palavras, que quando fala 1%, acha que não está liberando nada. Mas é o que ele falou, 1.180.000. Então, é muito dinheiro para a gente fiscalizar sim, pedir documentação, porque a gente não tem balancete aqui, que não chega balancete aqui para nós não. Então a gente tem que pedir, e muitas vezes, senhor presidente, o documento que a gente pede, e ainda chega, como diz o outro, cortado ao meio. Obrigado.
Vereador Olívia.
A favor da emenda.
É, vereador Nico.
É, eu sou contra a emenda, só justificando, porque esse 1%, falando em valores, são duas coisas diferentes, viu, pessoal? Esse índice aí, né? É, isso não dá mais que 500 e poucos mil, viu? E se para a saúde, o tamanho da IGAC, pessoal, são duas coisas diferentes, viu? É 1% para um e 1% para outro. Então, esse 1%, isso vai dar uns 500 e poucos mil. Para a saúde, isso é muito pouco para o tamanho da nossa cidade, da nossa educação. Por isso, eu sou bastante contra.
É, bom, eu... A minha responsabilidade é minha e eu sou a favor da emenda. Por quê? Hora nenhuma nós travamos o orçamento. Hora nenhuma. Se precisar mais uma vez... Vai vir o projeto, vou colocar em votação de novo e irá ser aprovado. Agora, nós temos que ter cuidado com o dinheiro público. Eu não posso chegar aqui e liberar tudo de uma vez. Não sei se vai ser gasto mesmo ali. Às vezes, como a gente não tem parâmetro, né, para depois ver no que realmente vai ser gasto, então a gente tem que ter muito cuidado com o dinheiro que é seu, é suado. Tem muito dinheiro? Tem. Mas tem que ser feito o uso correto. Por isso que eu sou a favor.
Presidente,
e hora nenhuma nós vamos travar o projeto aqui. Né?
Se me dá 15 segundos.
Claro.
Senhor prefeito, aproveitando que o senhor está aqui, você viu que foi 1% só. Prepara já, planeja, para assim que não der o 1% que você vai usar, manda mais para ver a Câmara aprovar. Isso. Obrigado.
Isso mesmo. Ó, prefeito e todos aqui sabem que a gente nunca travou nada. Nunca travou nada. Agora, com esse dinheiro aí, não dá para acabar, varar um mês? Volta. A gente sempre fez vários pedidos lá pra.
Presidente, só um minutinho. 15 claro. Segundos.
Claro.
É até bonito, né? Aí, enquanto a população está aqui, aí fala que está assim e mostra. Tem transporte, tem saúde, tem educação. Ok, tem sim. Tem sim. Então, tem sim. Nós nunca trabalhamos ao contrário. Eu estou falando por mim e respondendo por mim. Que todos os projetos que chegarem dentro dessa casa foi votado por mim. E eu quero ver se tem algum vereador que está falando que é mentira. Então, eu estou respondendo por mim. Então, do mesmo... Claro que eu vou. Na hora que a gente souber com que tá, o dinheiro está sendo gasto, problema nenhum. Problema nenhum, porque a gente tem trabalho com transparência. Tanto faz o Poder Executivo como o Poder Legislativo.
O que o projeto ele não traz é no que vai ser gasto. Falar que eu vou gastar. Respondeu tudo que está escrito lá. Tudo que vai ser gasto, não. Falar assim, tá, vou gastar na saúde. Mas tem que. Não está no projeto, não. Mas, enfim. Pois é, mas aí não fez. Não, o ofício não foi entregue. Não foi entregue lá. Mas enfim, gente, vamos parar agora. Vamos deixar de espetáculo, né? Porque como a casa está cheia, aí fica todo mundo exaltado. Mas, mais uma vez, eu acredito que o ofício não foi mandado. Depois eu vou olhar lá. Mas, enfim, eu acredito que 500 mil reais é muito dinheiro. Eu não acredito que um mês vai acabar esse dinheiro. Quero lembrar vocês, o transporte é terceirizado. Então, quando se terceiriza um serviço, então o combustível também é pela firma terceirizada. Então, não vamos colocar aí, vai acabar o combustível por causa da Câmara. Vamos ser bem claros. E outra, a Valéria me falou, foi em março, Valéria? Em março. Que o QDD estava errado. Errado. Como que chega um QDD numa secretaria tão importante errado? Então é falta de planejamento, falta de cuidado. Mas enfim, vamos voltar para a votação. O projeto 28 de 2024, segunda votação. Vereador Nico. O projeto, verdade. Votando o projeto 27 de 2024. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. O projeto 27.
Com a emenda.
Tá. Você é contra?
Mas agora o projeto fica valendo com a emenda agora, não fica não?
A emenda votou já.
A emenda foi aprovada, agora é o projeto mesmo.
Pois não, acho que aí agora o projeto fica valendo.
É. Aprovado por unanimidade.
Com emenda. Ah, certo mesmo.
Então. Projeto. Então, primeira votação aprovado por unanimidade.
Por que você não pediu isso, não? Por que você não pediu isso, assim, urgência?
Não, tranquilo.
Você não pediu urgência?
Quem vai pedir?
Não, eu pedi hoje.
Ah, então pediu.
Vereador, vamos pedir os vereadores de urgência no projeto
então,
do...
coloco a urgência em votação. Vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Os contra se manifestam. Urgência aprovado por unanimidade. Coloque em votação o projeto em si. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Os contras se manifestem.
Presidente, o vereador Jonas foi contra.
Gostaria... gostaria de colocar a urgência também na emenda. Os vereadores, para não ter nenhuma anulidade. Os vereadores, se forem a favor, permaneçam sentados. Foi a emenda, a urgência, né? E o projeto. Então, passo para a votação, a segunda votação e redação final do projeto 28 de 2024. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. E os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade.
O projeto do motoqueiro.
Agora.
Eu já peço urgência nesse projeto do motociclista.
Eu já tinha pedido motocicleta, pedi junto com vocês.
Gostaria de colocar também agora o projeto 29 de 2024. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Agora, gostaria de colocar em votação o projeto que não está na pauta, né, que é o projeto de lei de crédito adicional para festa do encontro dos motociclistas. Primeiro, quero colocar em votação o pedido de urgência. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os contra se manifestem. Coloco...
Senhor presidente, eu vou me abster desse... porque eu...
Pedido de urgência?
Não, vou me abster do meu voto. Tá. Porque eu nem li, então quero votar sem ler, não.
Tá, ok, obrigado, vereador Nico. Então coloco o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Bom, passo para votação. É o requerimento de número 63. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Bom, já que foi resolvido, né, esse problema 1, que não precisaria ter chegado até aqui, né, prefeito? Na próxima nós vamos nos reunir para chegar num denominador comum para não ter isso. Tanto... Mas, prefeito, de qualquer forma, né, a gente tem que entrar num consenso. Foi votado, foi aprovado. Qualquer coisa, qualquer um da população, o executivo que sempre precisa de nós estamos sempre à disposição para ajudar. Independente, vai ter que mandar outro projeto. Ué, eu estou pedindo para você cortar uma árvore, carregar um feixe de lenha? Não, é só pegar a caneta e falar assim, o servidor vem aqui. Muito bem, eu não quero crer que esses R$500 mil para cada pasta aí vai durar só um mês, né? Mas, tendo durado só um mês, nós vamos votar mais, claro. Agradeço a presença de todos. Quero pedir desculpa por algum excesso, tanto da presidência dessa Câmara, quanto dos vereadores, mas nós temos que trabalhar com ordem. Meu boa noite, respeitoso, que Deus abençoe, ilumine o caminho e o coração de cada um de vocês. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Boa noite e muito obrigado.